fiz 40 anos.
Vixe. Olha aí.
Isso, meus jovens.
Cadê a crise?
Já entrou quando a gente começou, cara, quando a gente começou o 99 Vidas, eu tinha 28 anos.
Caralho, você meteu, fez 30 anos em algum momento, então.
Caraca, com certeza. E Felipe, hoje eu tenho a tua idade, né?
É, exatamente. É, quer dizer, hã? Eu tenho a idade que você tinha naquela época.
Caraca, eu já tenho a tua idade.
Uma louquice danada.
A loucura do
hoje
cara,
o Felipe, né, tem a idade que você tinha quando começou a ter 99 vidas.
O louco não é ele falar a loucura, é o Felipe concordar, tá ligado?
Exatamente.
Eu entendi.
Na hora, o que tá acontecendo aqui?
É porque eu entendi o que ele quis dizer, sabe? Tudo.
Uhum. Que confusão da festa, né? Fica misturando tudo.
É isso aí.
Cara, fiz 40 anos.
Chegou no Zenta, é o que a galera fala, né? Chegou no Zenta, é só dar
não, não para mais, né? Não para mais. 40, é 50, doenta 60. Pro... pra tumba, né?
Até o 90. Será que vai até o 90, Júlio?
Rapaz, eu, né? Vamos ver, né? Eu tô conseguindo...
Mais 50
eu
anos.
Eu tô conseguindo curar uma alergia, Evan. Tô lascado, mano.
Porra. Gente, não. Agora papo reto. Você se vê vivo, falando da She-Hulk, em 2072?
Cara, 2070... Tá meio longe, né?
É, pra chegar em 90 anos, seria 2072.
Certo, são mais 50 anos, né?
É...
90
entrando anos. No Twitter, vendo loucura no Twitter. Todo
e fazendo 99 vidas? 99 vidas.
Nem fudeu.
99 vidas, 3.800.
Isso aí você pode fazer, não conte comigo, mas...
Vai sair do meninos pra velhinhos!
Mano, imagina 99 vidas daqui 50 anos.
É, mano. Nossa, velhinhos!
Mano. Idosinhos, com a voz tudo... tossindo, velho.
É, e os assuntos, né? Sabe? Os assuntos só remédio, dor nas costas e...
Jogando de vai estar assim, e o VR, hein? Não deu, né? Não foi pra frente.
É, como sempre.
O VR não pegou, né?
Já o Viagra...
O VR 18, sei lá. Já o Viagra já... tá aí, hein?
Esse aí, pô.
Toda semana.
Cara, eu vou ser bem honesto aqui, tá, Evandro? Eu acredito nos 80, tá? Acredito.
A medicina tá avançando, a gente vai viver mais do que nossos pais, né? Não tem como.
É.
E do que nossos pais viveram mais do que nossos avós, provavelmente.
Minha mãe tem hoje... Ela vai fazer 71 anos, minha mãe. E tá bem demais. Assiste todas as séries e tudo mais. Se eu chegar nesse naipe aí, nessa idade, ainda gostar de ver as coisas, assistir os filmes, séries e tudo mais, eu vou tá bem feliz. Vou tá bem feliz. Porque, assim, a minha reflexão dos 40 anos é sempre... Eu acho que todo mundo faz essas reflexões em datas marcantes, né? E pra mim... As décadas, elas são marcantes, né? Dos 20, dos 30, dos 40. Dos 30 foram mudança de vida muito grande pra mim. 40 também vai ser, né? Afinal, estou casando aos 40 anos, né?
É, recentemente você se mudou, exato, né? E tal. É uma nova etapa.
É uma etapa né? Bem importante, né? Na minha vida. E eu fiz algumas reflexões de, assim, toda vez que a gente fala em retrospecto, a gente sempre fala... No sentido assim, nossa, parece que foi ontem, que não sei... Não, não parece, né? Passou tempo para caralho, né? 40 anos é muito tempo. Eu acredito que eu vivi muito. Vivi muito, assim, vivi bem, sabe? Eu tive muitas experiências, muitas memórias. Algumas delas o pessoal ouviu aqui no 99 Vidas e tudo. Mas eu tenho uma ânsia de viver mais, tá ligado? Eu tenho a vontade de conhecer novas coisas, de viajar... De jogar novos jogos, assistir novos filmes, conhecer novas pessoas e tudo, ter novas amizades, desfazer amizades que eu não me fazem bem mais.
Importantíssimo.
Talvez no futuro ser pai, sabe? Tem algumas coisas que seriam interessantes, assim, sabe? De conquistar na minha vida. Então eu ainda tenho objetivos, tenho algumas metas pro futuro. Mas, cara, vivi bastante nesses 40 anos. Vivi bastante. Acho que eu consegui fazer coisas muito legais, assim. Talvez eu tenha demorado em alguns termos, mas todo mundo tem seu tempo, né? Eu pensando assim, talvez eu tenha demorado comparativamente com outras pessoas ao meu redor, mas no meu tempo, acho que no que eu acredito que é certo, acho que eu fui da forma correta, sabe? As coisas aconteceram quando tiveram que acontecer e... Tive muitas reflexões, mano. Passei uma semana antes dos 40, foram...
Pensando que nem um louco,
cabeçudo. Foram semanas reflexivas de levar assuntos pra terapia, assim, de conversar e tentar criar resoluções. E eu tenho umas resoluções aqui que são importantes, tá? Metas, objetivos, tá? Quero trocar uma ideia, mesmo que seja rapidamente, com todas as pessoas que eu encerrei um ciclo de amizade de forma abrupta. Uma vontade que eu tenho. Que não ficou bem resolvido, sabe? É um assunto que eu tenho tratado bastante na terapia, assim, de que às vezes a gente corta certos laços de forma abrupta e, tipo, ficam lacunas, sabe? Parece que ficam lacunas ali que de vez em quando vem um assunto, de vez em quando vem um nome, assim. Você, cara, tem coisas que não são bem resolvidas, que não foram bem resolvidas, eu acho que podiam ser bem resolvidas. Não quer dizer que amizades vão ser reatadas, entendeu? Mas de, tipo, me livrar dessa pendência, saca?
É a volta do Oi Sumida.
Superar,
é a volta do Oi Sumida.
Não é nada a ver com ex-relacionamentos, até porque eu não tenho absolutamente nada a ser resolvido com ex-relacionamentos, assim, de amorosos, né? O que foi resolvido já foi resolvido e a vida seguiu e tá suave. Mas eu tenho... Porque a amizade é realmente um ponto crucial da minha trajetória e são coisas que muitas delas... Muitos desses relacionamentos acabaram com o tempo muito por displicência minha sobre a amizade mesmo, sabe? De o fato de, caralho, cada um quer seguir sua vida e eu simplesmente deixei seguir. E às vezes ficam alguns resquícios de coisas mal resolvidas, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu pretendo dar uma eliminada, sabe? Nessas pendências, que eu acho que são pendências, sim. Tiveram amizades minhas, cara, que eu simplesmente... Tipo assim, eu saí da faculdade... Eu tinha vários amigos, cara. Real, assim. Saí da faculdade, eu tinha vários amigos. E simplesmente a distância apagou essas amizades, cara. Eu não sei nem mais quem são essas pessoas direito. Tem nomes que eu esqueci, simplesmente. Estudei com quem, mano?
Mas é essa galera que tem vontade de reatar?
Não. Eu tenho vontade de saber qual é. Sabe, assim, de...
Você sabe que eles não são as mesmas pessoas,
não,
né?
Não são, obviamente. Mas, sabe, eu sinto que tem algo incompleto ali, sabe, Evandro? Simplesmente se apagou. E muito por minha culpa, porque eu sou uma pessoa, às vezes, muito antissocial, sabe? Eu tenho uma dificuldade de conversar em rede social mesmo, assim, com frequência, sabe? Telegram, de responder todos os dias e aquele negócio. O WhatsApp eu uso pouquíssimo, então, às vezes, as pessoas mandam mensagem pra mim, eu passo 4, 5 dias pra responder o WhatsApp. E quando respondo, assim, sabe? Às vezes, mensagens vão se acumulando. E não é muito porque, ai, meu Deus, que dificuldade de falar contigo, meu Deus, que absurdo. Meu jeito, eu não gosto muito de conversar, sabe, pelo WhatsApp, pelo Telegram. Curiosamente, adoro conversar por aqui, sabe, no bater papo, assim, tipo, fazer uma call. E aí a gente conversa, uma horinha, sabe. Eu gosto de fazer isso.
Uma horinha você tá sendo amigo da galera.
Sendo amigo, né, a gente passa... Não, porque assim... Porque
a gente começa a gravar 3 horas depois.
Não, mas é porque gravação é trabalho, né. E aí...
Sim, mas isso que eu tô falando. Tipo, às vezes a gente fala, gravar 2 horas. Dá 5 horas, a gente não começou.
É porque o momento de gravação, pra mim, além de ser a gravação profissional, é o momento que eu tenho de conversar com vocês também sobre assuntos diversos, assim, né? Então eu trato dessa forma também, né? A amizade misturando com o trabalho. E aí, isso são coisas, assim, que eu pretendo dar uma resolvida, sabe? São metas. Não quer dizer que eu vá cumprir, talvez, com uns 50, quando chegar no... 99 vidas, né? 50 anos aí, eu falo aí, gente, aquela meta dos 40 não deu certo.
Desisti uma semana depois.
Falei com duas pessoas e as pessoas estão mais escrotas do que nunca.
Mandei mensagem pra um, não dei nada, desisti, foda-se.
É curioso, Júlio, só pra comentar que essa fase que você tá passando, eu até acho que até falei isso também, que eu também passei por essa transição e eu não tive a famigerada crise dos 40, eu tive a dos 30. E eu fiz exatamente isso na minha... Quando eu virei 30, cara, eu entrei numa pilha malucaça de que, mano, eu tenho que falar com as pessoas. Eu tenho que falar com essas pessoas que, tipo, eu deixei ponta solta e não sei o que. Cara, eu entrei numa pilha. E aí depois eu levei isso pra psicóloga e falou, você entende? Só que a minha pilha era o seguinte, eu preciso resolver porque senão eu não vou ter descanso e a pessoa não vai ter descanso. Aí ela virou pra mim e falou, você entende?
Só tá defecando pra você.
Então ela falou, você entende que você está fazendo só por você mesmo, né?
Claro.
É você.
É
você sim. E, tipo, acabou. A outra pessoa, às vezes, você vai incomodar ela, porque ela podia nem estar lembrando mais disso e você vai trazer pra ela aquela memória. Então, saiba que você não tá fazendo um favor pra você e pra pessoa. Você tá limpando a tua consciência. Ela falou pra mim. E eu falei, putz, cara, é verdade, porque... a gente acha que, não, tô fazendo isso aqui porque a pessoa, nós, você fala assim, nós precisamos desse desfecho, e às vezes nós, a pessoa até já tá em outra vibe, nem lembra que você existe mais, sabe? E você acha que não, eu, é muito importante isso, precisa resolver. E não é. Às vezes é só pra você.
Não, mas não é...
que isso, cara, não é que um... isso desmereça, tá? Tanto que ela me falou, olha, é, isso não é ruim. Só que entenda que você tá fazendo isso por você. Pra claro. Você ter essa resolução.
Ah, claro. Se eu falar com alguém e a pessoa simplesmente não responder, ou ela responder de forma grosseira, sabe-se lá por qual motivo, aí é problema, né, da pessoa. Eu tô me livrando de um fardo aqui, entendeu? De um peso de não ter, sei lá, sido mais comunicativo na época que deveria ter sido, sabe? Mas eu acho que existem coisas... Cara, existem amizades. Cara, amizade de verdade, aquela você pode passar até 5, 10 anos sem falar com a pessoa e você troca duas mensagens e parece que não passou esse tempo todo, saca? Amizade que permaneceu, de certa forma. Um carinho, uma sabe? Uma coisa bacana, uma história legal que foi construída. Eu acho que... Não é que eu queira recuperar amizades perdidas, saca? Eu só quero...
É um desfecho mesmo, né?
Eu só quero dar alguns desfechos ou algumas aberturas, né? Se você pensar assim, né? É, pode ser que surja alguma abertura. E eu acho que essas pessoas que eu possivelmente irei conversar em algum momento são pessoas que eu me importo, né? Ou me importei em algum dia, pelo menos.
Felipe. Amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir. É isso, o Jandito nessa vibe. Fundo de quintal.
Mas eu acho que é legal porque essa parte da amizade, ela é uma coisa que me toma muito tempo emocional, se você pensar assim, de tanto pro lado positivo, né? Eu sou energizado com essas amizades que eu tenho, ao mesmo tempo que eu sou consumido por algumas amizades que foram desfeitas e de forma abrupta e sem, às vezes sem muito motivo e às vezes pelo tempo, sabe? Assim, eu tive a parada de que eu me tornei... os meus melhores amigos são pessoas que, de certa forma, trabalham comigo, saca? Ou fizeram ou fazem algum trabalho junto comigo. Então, será que é um erro isso? Me questionando, né? Obviamente, como, né? Cheguei num momento assim de me questionar, assim, será que eu não tenho uma abertura pra ter amizades com pessoas que não trabalham comigo, sabe? Assim, que não tem um vínculo com a minha área de trabalho, com...
Mas, porra, o que você faz além de trabalhar? Também tem esse questionamento aí.
Exatamente.
Você frequenta outros ambientes que te
proporcionam... Evandro, na minha primeira sessão de terapia... Primeira sessão, atentem aí, tá? Foi no ano passado. Primeira sessão de retorno, né, pra terapia, com esse novo psicólogo e tudo mais. Primeira vez, por uma hora, eu só falei de trabalho.
Aí.
E aí o psicólogo no final, né? Pra dar aquela...
Bom trabalhador.
Aquela marretada na sua cara.
Jogar na sua cara, né?
Ela falou assim... Curioso, né? Você passou aqui quase 1 hora e 10 minutos falando sobre o seu trabalho e tudo mais. E eu ouvi bastante sobre o seu trabalho. Na verdade, 100% do tempo sobre o seu trabalho. Mas eu queria saber quem é o Jurandir fora do trabalho. E aí aquela cabeça deu aquela girada, né? Tipo, né? O multiverso ali rodou na cabeça ali. E ele fala assim, você me diz na próxima sessão. E aí eu... Ah, filha da puta!
Terapia isso aí, ó, ardilosos.
Ardilosos, né?
Garantiu a próxima sessão.
É, já fechou.
Fechou você no não
cliffhanger.
É, pô. Mas é porque psicanalistas são dessas, né? Eles são...
E aí o cara rei... fica pensando e não conclui porra nenhuma.
Não, aí eu cheguei na próxima sessão, eu fui foda, né? Porque eu passei a semana inteira pensando e formulando as ideias do que falar, não sei o quê. E aí eu sentei. E aí ele perguntou assim, e aí, como é que foi a semana?
E o trabalho, hein?
E não, ele fala assim, como é que foi a semana? E aí me quebrou, porque eu tava pronto pra sentar e já, o TCC, né? E aí eu fui pra outro assunto. E não falei naquela sessão sobre o que eu tinha pensado. Terapia é um negócio maravilhoso, né, cara? Mas eu voltei pra esse assunto, obviamente, de sessões depois, né? Mas cara, tô realmente reflexivo, é muito importante isso. Acho que pensar no em como você pode melhorar é uma das coisas mais importantes que tem aí. E não existe nada pior do que coisas que não foram bem resolvidas assim, sabe? Que é legal você resolver determinadas coisas. E obviamente com pessoas que valem a pena, né? Que você considera que vale a pena, né? Se você acha que não vale a pena, então não tem por que você tentar resolver determinadas situações, né? Mas é isso, estou reflexivo. Reflexivo, mas sempre pensando em melhorar, né? Obviamente. Pensando num futuro um pouco melhor, um pouco mais com a consciência limpa. Porque não tem nada melhor do que deitar a cabeça no travesseiro e dormir, fechar os olhos assim e dormir em 20 segundos. Porque você não tá com peso de absolutamente nada. Isso é muito legal. E pretendo fazer isso nos próximos meses e anos, eu diria. E aí no 99 vidas, né? Qual? Número...
999, a gente já combinou que
é o 999 vai ser daqui... É, pode ser que ele seja mesmo realmente
o... tempo pra caralho.
Daqui ainda. 50 anos aí, 50 anos não, 10 anos, eu volte com mais reflexões. Espero estar bem lá.
50 anos gravando podcast, tá bom.
Qual o problema? O Emílio Surita não tá fazendo rádio aí com 70 anos, cara.
Mais rádio, né?
O Emílio tem 70 anos.
E vai ver o salário do Emílio também. Exato,
né? Porra, mas Evandro, eu ficaria amor, até 80. Com amor. Tem 60 amor? Anos, ele.
Você vê o amor que chegou esses dias aqui, filho?
O boleto.
O seguro do carro, cheio de amor lá.
É, mas você quer crescer de vida e comprar um carrão, né, de luxo? Vai
então,
ter
vai
um
ser com amor que eu vou conseguir fazer isso.
Exato. É, o amor não paga conta, pô.
Mas o amor paga outras contas, não financeiras. Fica aí a reflexão.
Mercenário, nessa hora o ouvinte que só reclama, que nem assina o Spago, tá lá falando. Alá, o mercenário, só quer saber de dinheiro.
Não, esse ouvinte aí, ele já tá assim, podcast começa a partir de uma hora. De
é, 20, tem essa galera também.
22 minutos e 32 segundos.
Quero ouvir de jogos, estão há meia hora falando da vida. Quem se importa com isso?
Quem se importa com a vida? Aniversário
eu faço todo ano, é. Quem se importa com a vida, né?
Aniversário legal. Eu faço todo ano, grande merda que fez aniversário.
É, 40 anos. Pff, e eu que já tenho 42.
É, tipo já assim. Tenho 50. Tá lá morando com a mãe, esse arrombado. Falo mesmo.
Não é problema, hein? Não vejo problema nisso, não.
Depende, se ele critica muito, é.
Evandro, talvez ele esteja sendo até mais inteligente, porque ele pode estar ganhando uma grana foda e não pagando as contas de casa.
E ainda pode tá ser. Economizando.
Tá economizando. Mas essa geração mais nova aí é uma... A frustração dele na internet, você sabe.
Tô ligado.
Essa geração dos... Você acha que essa coisa de velho, essa geração dos jovens aí tá cada vez mais propensa a morar mais tempo, em média, do que a nossa geração com os pais, por exemplo. Fi,
eu já pensei várias vezes. A economia
tá fudida?
É, então.
Porra, casa impossível do cara comprar, carro muito menos, ninguém quer comprar carro.
Eu já tive vários dias de pensar, puta merda, por que eu não volto a morar com minha mãe? Muito melhor.
Pois é.
Pagação de conta maldita aqui, tá louco.
E outra, né, existe uma situação que, aí se você estudar psicologia, principalmente Freud, você tá ligado que a vontade dos filhos é casar com a mãe, né?
Ah, lá vem o Jandir.
Tá ligado. Pronto,
Édipo. Chegou metaforando.
Ah, é Jandir Ed.
Complexo de Édipo aí,
é. Vai trazer no Rapadura toda semana é isso. Vai trazer pro 99 isso aí.
É isso, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Tira,
vamos lá para mais um recadinho da Lura, exatamente, momento a Lura no 99 Vidas. Vamos aqui falar sobre esta empresa que na verdade é a maior escola de tecnologia do Brasil, rapaz. Bruno, a gente já fala todas as semanas aqui sobre a Lura, né? Existe uma frequência da Lura porque a gente quer insistir, né? A insistência aqui dizer assim, você não conhece, você vai conhecer, porque tem muita coisa nova chegando, existem muitos cursos interessantes. Tem um curso, Bruno, não sei se você tá ligado, de conteúdos pagos. Você tá ligado, conteúdo pago, né?
Tipo em
rede social.
Uhum.
Sabe quando você tá lá no Instagram e aí você pesquisou assim, quero um... né? Tô procurando um lugar que vende sanduíche. Aí você tá pesquisando lá e aí você foi no Google, e aí você foi no Instagram procurando, não sei o quê. Do nada aparece a propaganda de uma lanchonete que é tipo no seu bairro, que vende um sanduíche lindão e tem uma fotona lá. Aí você pergunta, meu Deus, isso é magia? Eles estão ouvindo? São os aliens? São, né, os ETs estão aqui? Existem escutas? É o FBI que tá aqui na escuta? Cara, é um negócio muito simples, né? Muito óbvio. E na Lura você pode aprender a fazer esses parâmetros. Como atingir esse público? Você tem um produto e você quer vender esse produto para um público específico que está interessado e está atrás desse tipo de rolê. E você vai aprender como fazer isso, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no Twitter. Existem cursos desse assunto. Coisa maravilhosa, hein?
Pois é, Júlio. Aliás, como você falou, a gente fala aqui toda semana, mas nunca é demais falar da Alura, justamente porque cada semana que você entrar, tem uma novidade bacana. Tem um curso para você fazer, porque são mais de 1000 cursos para a gente fazer ali. Então você tem algo novo para fazer. Você nunca vai completar isso tudo em tão pouco tempo. Então você tem sempre novidade para trazer. Lembrando, com um único plano, você vai lá, um único plano tem acesso a todos esses cursos que a gente está falando aqui, nas mais diversas áreas do conhecimento. Como o Júlio falou, você quer aprender a vender melhor teu produto, entrando na cabeça do seu consumidor.
Formação tráfego pago, tá? Você pesquisar aí na Alura.
Importante frisar que é tráfego, tá? De dados e acesso.
Tráfego, isso. Exatamente.
Tráfego.
Escale seu negócio entendendo a audiência de forma mais assertiva com tráfego pago. Tem 69 horas de aula à disposição aqui. São 8 cursos. Putz, que coisa maravilhosa.
E fora isso, tem cursos também de outras metodologias que você pode aplicar tanto nessa parte, quanto também em outras áreas da tecnologia, por exemplo, com machine learning, né, para você aplicar não só nos seus negócios digitais, mas aplicar, de repente, na sua profissão. Então, a Alura é, sim, a maior escola de tecnologia do Brasil e traz para você todo esse conhecimento de fácil acesso a qualquer momento. Basta você acessar, como o Júlio falou, alura.com.br/promoção/99vidas e vai fazer lá teu plano anual com 10% de desconto. Olha que bacana, hein?
Bonito, hein? alura.com.br/promoção/99vidas ou o link na postagem para você ir direto aí e pegar esse desconto que é só seu. É seu. Clica aí, rapaz. Vamos falar sobre o bônus 99vidas, exatamente. Todas as semanas nós temos podcasts exclusivos para os nossos ouvintes. Você gosta do 99 Vidas? Você quer que esse projeto continue? Por exemplo, para chegar no meu aniversário de 50 anos? Né? Porque se a gente não tiver, né, Evandro? É anunciante, os assinantes e tudo mais, o negócio vai ficar difícil, né?
Já tá, né? Porque faz tempo que, tirando a Lula que tá sempre prestigiando a gente, faz tempo que não tem um anunciantezinho.
Exatamente, né? E aí? E aí, bicho?
E aí, Mega Man? Vai reclamar muito ou vai assinar?
É... E aí, exatamente, e o Mega Man?
Só reclama, está louco, hein, mano? Que maluco chato do caralho. Sempre é um mas. Sempre é um comentário seguido de um mas. Mas não sei o quê.
É. Todavia, porventura, entretanto. É ele e agora o cara que tá fazendo a maratona também, né? Esse podcast foi 99 vidas. Foi
99 vidas. O cara da maratona eu acho ok. O cara da maratona tem argumentos válidos.
É,
ele é bom. O Mega Man vem assim. Olha, tem muito cast que não falaram ainda. Mano. Olha, calma. A respirada. Vou até comentar aqui. Chato pra caralho, hein?
Ah, Evandro, ele tem que entender que existe um podcast toda semana, né? É difícil, rapaz. Calma aí,
sabe,
né?
Por quê? Tipo assim, eu queria que tivesse o Neymar e o Mbappé no São Paulo. E não tem, mano. É isso que esses caras têm que entender, tá ligado? Ele vem comentar. Ai, não é podcast do jogo que eu quero. Não vai ter, doidão.
Mas eu vou dizer, eu gosto do Bin Ramone. O Bin Ramone, ele é um...
É o mais chato de longe que tem.
Não era o Michael Jackson, mano? Era o Michael Jackson. Passou? O que aconteceu com o Michael Jackson aí, mano? O que foi que aconteceu com ele aí, mano?
Será? É, então. Mano, chato demais. Toda vez que eu entro... Aí o cara tá puto que a gente joga jogo no Game Pass. O último comentário dele foi esse. Se eu jogo Game Pass também, aí, ó. Não traz jogo, não. Comentei, foda-se. Chato pra caralho, hein? Esse é aspa.
Que pior que eu gosto dele. Acho ele bem...
Ele é gente boa.
Ele faz vários, faz diversos comentários. Bruno,
atacou seu persona.
Pior que ideia até no
depois que apareceu de LOL, Persona e Overwatch, e sobretudo Game Pass na vida dos caras...
Não existe outra palavra, né?
É.
Aí, vem galera, assine, é isso aqui, que delícia. Tato
pra caralho.
É assim que a gente trata nossos ouvintes, assina, gente.
Se assinar, pode... Se assinar, pode criticar.
Pode xingar lá no Sparkle, né?
É, aí pode.
Na postagem do programa lá
Gabriel no Gabriel Brum, Sparkle, Gabriel Brum tem gente que criticar pra caralho.
Pode. Então, xingamento no Sparkle é válido. Aí é
o Rodrigão. Porra, Rodrigão, se o Rodrigão xingar,
é Rodrigão Meira, clássico.
É. Ô, Felipe.
Diga.
Todas as semanas nós temos um bônus 99 vidas.
É isso, vai caçar no bônus, Rubinho Ramon. Se não tem o jogo que você quer, não. Tem 200 bônus lá.
Oh, pode ser que tenha, porque no bônus tem tudo que o ouvinte do 99 Vidas gosta. Às vezes tem
exatamente
episódio de aleatoriedades.
E o Pim Ramon vezes assinar e pedir um jogo, a gente coloca no bônus.
Sabe o que eu vou começar? A gente deveria começar a fazer, sabe o quê? Começar a fazer podcast de RPG no bônus.
É, aí eu quero ver.
Breath of Fire.
Bônus de 3 horas.
Não, de 20 minutos.
Parcelado, não, foda-se. Faz um bônus, faz um cast da Emília lá no bônus.
Animal Cross. É. Vamos fazer. Vamos fazer pra as pessoas chegarem junto aí. E bonito.
Mas tem podcast de videogame no bônus. Por exemplo, um que o Jogandir sempre fala pra gente fazer aqui, que a gente fez lá, o do Ghost of Tsushima, a gente falou lá. E o Jogandir vive querendo que a gente faça aqui de novo. Mas a gente fez lá um programinha falando um pouco do jogo. Vários desses jogos novos aí que a galera às vezes tá cobrando, às vezes o Bin Raman tá cobrando aí. A gente fala quando a gente joga lá. A gente não pode não fazer um programa inteiro, né? Mas a gente gosta de fazer lá as primeiras impressões, né? O que a gente tá jogando e tal. Esse tipo de coisa tem lá no bônus, né? Então, às vezes a galera que tá querendo ouvir esse tipo de programa, saiba que existem exemplos parecidos lá no bônus da 99 Vidas, lá no Spa.
Existe também uma parada que o pessoal comenta muito nos comentários, que eles dizem que eu falo um I. E um IH, né? Entre aspas aí, IH. É tipo assim, fala aí uma surpresa. Tipo assim,
ele fez elogio, vocês viram?
Me surpreende. Tipo assim, essa risada assim, entendeu? É um misto de surpresa com uma risada e até um mini deboche, eu diria.
Mas aí, a galera que tá achando ruim isso?
Não, tem um cara que fala assim, caraca, o Jurandir fez fiscal isso 4 vezes no cast.
Chato pra caralho.
Fiscal de maneirismo.
O cara pôs a minutagem, mano, o cara pôs a minutagem. Ô, gente, pelo amor de Deus, mano. 32 minutos e 12 segundos, falou i.
Então estamos ligados que aqui é tudo fake do Bruno. O Bruno é o fragmentado do 99
vezes. Não, seu louco. O cara, esse cara das notas tá fazendo um baita de um trabalho.
Eu acho muito legal também esse comentário.
Muito legal. Agora, isso que ele fez, Evandro, eu acho honesto. Porque tem gente que vai lá, planta a sementinha e tipo, ó, e foi. Aí você falou, não falou, não sabe.
Agora, quando o cara exatamente
critica, então, é quando o cara fala e bota a minutagem, o cara
o tá Bin sendo Ramon, o Bin Ramon é o Michael Jacksonzinho, ele mete
é essas crítica aí, mais honesta essa aí, mano.
O Bruno falou no seu... Igual aquela vez que o Bruno falou que tinha que matar os cachorros. O Bruno nunca falou isso, tá ligado?
Exato, é, então. Aí é covardia. Agora, quando o cara faz que esse cast vale 99 vidas, ele bota a minutagem, é honesto. Aí o cara, ó, tô criticando, tá aqui a minutagem, e aí ele abre o espaço pro debate. Agora os outros falam assim, ó, inventa um bagulho qualquer e se vira aí. Se vira aí, entendeu?
O cara da nota foi absolvido, não vai ser banido.
Exatamente, o cara da nota é nota 10. Nota 99 vidas.
E não é nem I, tá? É um. Como é que é um... Como é que seria escrito? Um.
Tu tem que parar, você tá irritando o cara, filho.
talvez um UGH, grande.
Exatamente.
Tá vomitando.
Eu sou luz. Eu acho que é mais com an. É um A-H-N.
Ah, pode ser.
Tipo assim, o cara, mano, é aquela tirinha do cara indo trabalhar, dormindo, tá ligado? É. Ele tá lá, ele fica assim, João de fala aí no 99, mano. Caralho, ele fala aí toda hora, mano. Falou 4 vezes no último cast. É isso, tá ligado?
É que nem vai reclamar do bola lá do, né? É, Emilhaça. Né? Vai reclamar dos negócios aí, dos jargões. É isso,
das cara, faz vírgulas parte sonoras.
Pô. E outra, né? Existem as épocas, né, do... De certos...
E essa porra, mano. Os caras reclamam que eu grito, mano. Eu já vi comentários, os caras reclamando que eu grito, que eu falo muito alto.
Abaixo, na época da galinha, mano. Não tinha época da galinha que o Evandro dava um grito assim, do nada.
É... Abaixa o volume, filho. É isso aí mesmo. Essa porra, você tá 10 anos ouvindo, não sabe que o cara grita?
É, qual era outro? Não tinha o Locadora de Elite, Otário Coin. Tinha várias coisas que a gente falava muito, com muita frequência, e passou, né? Passou. Inclusive, o jurandismo não existe mais, por exemplo. Você tá
prometendo que o I vai passar, então, é isso?
Não sei.
Uma hora passa.
Eu acho uma boa reação, inclusive. É só uma...
Na vida passa, até o I passa.
Eu tô prestando atenção na conversa e me surpreendi com a parada.
Exceto quando não, né?
Porque o que exceto quando não, exatamente. É. Né? A nova moda é o Jurandir perguntar exatamente o que acabou de ser falado.
Essa moda existe há um tempo, né? Essa moda é herdada, na verdade.
Ela tá mais forte, ela tá na tendência da moda.
Eu não sei se isso é uma moda, se é simplesmente uma condição que você tem. Às vezes,
no último assim, Fashion Week ela veio forte, essa daí.
Foi tendência.
Porque, tá, tipo, mano, o Felipe fala, porra, vocês viram que a parede do jogo é azul? Aí o Jundi, 2 minutos depois, e a parede do jogo é azul, hein? Tipo, exatamente o mesmo bagulho.
Tá? Aposto que ninguém nunca pensou nisso.
Mas é porque eu tô né, em outra linha temporal aí, rapaz.
O nome disso aí é 300 abas abertas.
A capa do 99.520 é maravilhoso. Vocês gostaram aí do Chapolin usando...
Ué, fez as coxas, né? Cagando, abriu o notebook.
Pegou a primeira imagem que viu.
É... Que som ia colocar, caralho? Não tem como isso explicar.
É difícil mesmo, né, velho?
Sons da nostalgia.
Eu ia meter uma nota musical e foda-se. Fundo preto.
Já fiz isso num pancatop antigo, né? Era...
As letra musical colorida.
Exatamente. 99vidas.com.br/assine. Tem lá pra você assinar o 99 vidas. Primeiro mês é gratuito, tá? Se você quiser continuar, fica R$15 por mês. Você tá ligado que tudo aumentou na vida, menos o valor do nosso rolê aqui. Porque a gente quer que você faça parte da nossa família 99 vidas. Para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta para mais uma edição da nossa série Remakes. Olha aí, hein? Chegou o momento de falarmos de alguns remakes. Aliás,
já estamos fazendo errado, né? Já estamos fazendo errado. Já.
O que estamos fazendo?
Porque a ideia do remake era justamente a gente pegar jogo que a gente falou um monte e falar um por vez. E aqui já tá metendo três de
mas
novo.
Mas a gente já fez isso já também no remake, né? A gente falou do Magical Quest 1, 2 e 3.
Então, sabe o que isso vai levar? A
gente falou Limbo Inside junto.
Cadê o Bin Ramone? Vai, ó, pode anotar, Bin Ramone. O Bin Ramone
reclamar, não precisava existir.
É uma certeza na vida.
No futuro vai ter um re-remake que aí a gente vai pegar esses três e fazer
um
programa.
A gente repete a mesma coisa que acontece no mundo dos videogames.
Exato.
99 vidas é um reflexo
da indústria. No mundo, pô. No mundo todo. No qualquer indústria hoje em dia.
Pessoal criticando aí, ó, o remake do The Last of Us aí custar $70. Aí, ó.
Não teve um Nasce uma Estrela que tem...
Pelo menos esse aqui é de graça, né, pô?
Um a cada 20 anos, um Nasce uma Estrela. É assim? É isso, rapaz. É, a gente tem uns remakes. Não teve aí o The Last of Us, rapaz, que vai sair pra PS3, PS4, mentira. PS5.
Mentira. O Bruno acabou de falar isso.
Eu acabei de falar do The Last of Us Remake. Pô,
tá desenganado. Combinado, cara, não é possível.
Não durou 5 segundos, pô, essa aí.
É porque eu tava abrindo os links aqui, eu me desconectei um pouco da conversa pra me guiar aqui, rapaz.
O cara não consegue andar e assobiar ao mesmo tempo.
É difícil,
tá abrindo a cabeça e desliga.
É difícil, mano. Né?
Não tá com a mente...
Dá pra ver, dá pra perceber claramente
que é isso, cara. Não é nem o mesmo sentido, mano. Tipo, dá pra deixar a audição num lugar...
Evandro, é 40 anos, Evandro. Não é fácil.
É verdade, agora tem desculpa.
Eu acho que é isso, tá intensificando com a idade. É esse o problema.
É experiência aí, mas
a sabedoria. Tá intensificando com a idade aí.
Isso se chama foco. Eu tô aprendendo na meditação.
Uhum. Foco. A focar só em uma coisa?
Exatamente.
Tá aprendendo mesmo?
Eu fico desesperado, mano, se eu tiver
porque fazendo só uma coisa. Porque a internet fez a gente desfocar de várias coisas. Tipo, você tá assistindo TV, vendo o Instagram e postando não sei o quê, e aí você tá
prestando atenção em nada.
Hoje em dia, mas você acha que isso te prejudica?
Nada, é impossível fazer uma coisa só hoje em dia. Acho que se eu fizer uma coisa só ao mesmo tempo, eu entro em combustão, filho, não tem
condição. Eu também. O Felipe eu sou agora. Biologicamente, não consigo, mano.
O Felipe agora tá andando de skate e filmando. Claramente vai cair daqui a pouco.
E ouço música enquanto tô andando, às vezes podcast.
Estamos ligandos. A quedinha tá vindo aí.
Normal, se cair vai ser, porra, natural.
É, passa um metiolate, passa um mercúrio.
Quem anda de skate cai mesmo, filho, é isso.
Mas se não te prejudica, eu
não tô cai,
de
boa se
fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mano. Responde, pô, se um dia a gente for gravar fisicamente, eu vou estar com o celular na mão o tempo todo. Porque eu não consigo não estar fazendo alguma coisa.
Como é que tu vai participar do Flow?
Nunca vou participar. Só se eu tiver com o celular na mão.
Do Flow, mano. Tem que estar olhando pro menino, mano.
O Monark? O Igão?
É,
mano. Bom, uma conversa, dá pra ter uma conversa normal. Mas podcast gravar que nem a gente grava aqui, puta, é muito osso, mano. Só fazer
isso. Vou dizer que uma das metas para 2023 é topar participar de outros podcasts aí que o pessoal me convida.
Isso, galera. Convida o Jandir. Falou que vai, ó. Agora é hora.
Agora, vai lá. Agora é hora.
Você que vem me mandar DM pedindo contato de Jandir, agora é a hora.
Vou ser mais... Gente, eu sou muito...
Chato, né?
Não sou chato.
Maleta.
Malinha, não é mala, mano. É porque eu realmente sou muito
maletinho, na minha, maletinho, mano. Maletinho, maletinho. não liga pros menores, vê o menorzinho, você fala, o Nerdcast tá lá, viril, chamou, tá lá no outro dia. Aí chega o ouvinte, o
mas Bruno é porque eu tenho aqui, mas
senão eles vão...
Na humildade, né?
Chega o Bruno e fala, Júlio, vamos gravar um reload lá. Não, porra, tô...
Eu parei de ser... É porque os amigos que chamam, eu sempre vou. Mas o Nerdcast, eu recusei dois convites e começaram a roubar os participantes do Rapadura. Aí é foda.
Briga, alô, Tretanil.
Ah, digo logo aí, rapaz, abertamente aí.
E a Catiuxa, nunca mais 99, será que é por isso?
Não tem mais tempo, né? Só tá
no Nerdcast. E o 99 nunca mais no Nerdcast, que a gente era o grupo de games deles.
Será que é por isso? Não, mas a galera que vai lá de games é boa, pô.
Não é.
Ninguém é melhor que a gente, rapaz. A Versiane manda muito, o Versiane é foda.
Ninguém é melhor que a gente, rapaz, não existe.
Ah, é você que tá falando, eu discordo.
Nem joga videogame mais, caralho.
Exatamente. O negócio é fazer capinha pra usar os
caras. O negócio é nostalgia. Ah, nostalgia. Vamos lá! Nossa série Remakes. Qual o objetivo da nossa série Remake? É a gente, né, pegar algum jogo ou uma franquia de jogos que já foi comentado aqui no 99 Vidas, mas a gente acredita que a gente pode acrescentar novos assuntos, falar um pouco mais a fundo.
Não é esse o objetivo, né, Julinho?
Ué?
Não
é. Então qual é, Bruno? Porque o ouvinte já marcou aí 40 minutos, né? Não começou o podcast ainda do Mega Man, né?
O objetivo é, putz, que pauta que tem aí?
Não é verdade. Não é. Isso não é verdade. É tanto que a gente colocou 5 GTAs num podcast de uma hora, né? E aí a gente decidiu fazer, cara, vamos fazer um especial pra cada GTA. Então, a gente começou, inclusive, com GTA 3, né? Edição 428, né?
Aí hoje, você fica uma hora, o podcast nem começou ainda aí, ó.
Mas, cara, a galera tá aqui pra se divertir, pra ouvir nossas... Tu acha que o pessoal já não deu risada aí, rapaz? Já não, né? Já não teve seu entretenimento aí? Já pagou 99 vidas essa semana, rapaz.
E foi de graça pra maioria.
Exatamente.
Fechou, bom, então?
Sempre fechou, lembrar.
É isso! É isso!
O cara deu um play e já tá pago, porque ele não pagou nada.
É.
Não, mentira, ele pagou com o tempo dele, é o suficiente pra gente.
Então não vamos falar mais de Mega Man, não. É isso, gente, nos encontramos na próxima semana. Tchau! Vamos lá, nossa série Remakes, estamos aqui repassando alguns jogos. Já falamos sobre, ó, GTA 3, 428, sobre Super Mario Bros. 3, 437, sobre a franquia Magical Quest. A gente refez esse podcast para falar mais a fundo sobre os jogos desta franquia, podcast 453, falamos exclusivamente sobre Journey, que é um jogo que entrou no tipo, um 4x4, né? Foi um 4x4 absurdo. E a gente decidiu pegar esse 4x4 e refazer inteiro, né? Tipo assim, pegar um... Fazer um podcast pra cada jogo ali. Fizemos o podcast número 485 para GTA Vice City. E aí no 505 fizemos sobre Limbo e Inside. Inclusive, Limbo estava no 4x4 lá do Journey, né? E tem mais dois outros jogos que traremos muito em breve. Esse aqui é o remake de Mega Man, exatamente. Já falamos de Mega Man algumas vezes aqui no 99 Vidas, né? Se a gente pegar ali, a gente pode contar o Mega Man X, foi o primeira vez que a gente falou de Mega Man no 99 Vidas, né? Assim, mais dedicado, né? Foi a edição número 8 em setembro de 2011. É uma edição
histórica essa, não?
É a edição histórica. Só tem 33 minutos.
A volta dos que não foram.
Poderia ter um remake, quem sabe no futuro a gente tem um remake desse podcast. Porque só tem 33 minutos, gente.
Não, aí já é zoeira também, né,
Júlio? A gente teve 40 minutos só de conversa aqui,
DR, inclusive, inclusive é isso que o Jurandir queria, né? Não era esse que ele queria, o remake primeiro?
É, não, X. Faz sentido. Esse aí teve um cast do programa só pra
ele. Mas eu entendi porque é que ele não teve agora. Porque ele não foi o primeiro Mega Man, entendeu?
Então vamos fazer o seguinte, daqui pro 999, não, mas o
X...
vamos fazer remake de todos os casts um a um.
Não, aí é loucura.
Pronto.
Aí você garante mais 10 anos de programa, né? Mas o X, o Mega Man, o 99 Vidas número 8,
lançado contando em as mesmas histórias.
De 2011.
Exato, conta tudo de
novo. E...
Vamos fazer um remaster do 99
Vidas. E a gente conta as mesmas histórias de forma diferente, porque a gente não lembra mais como é que aconteceu, né? E aí...
Sim.
E
aí?
Ou seja, vai ser pego na mentira, na verdade.
Não, não é mentira.
Caralho, o maluco da nota tá lá no Cash 8, ó. Não, tá. 95 Vidas. Caralho, ele tá
ouvindo. Não, é que ele tá voltando, ele
tá voltando,
ele tá dando um a um as notas.
É, ué.
Tem um pouco. Tô falando, ele tá fazendo um trabalho da hora, mano.
É, isso aí é o que você tem que dar, se você ficar com a corta pra parede, você sabe, né?
E aí ele mas... falou aqui, ó. Ele falou aqui, foi nesse podcast que foi cunhado o termo locadora de luz, né?
Essa época aí era isso, locadora de luz, locadora de elite. Mas o... Esse Mega Man X, número 8, setembro de 2011, foi o primeiro cast com a antiga formação inteira do 99 Vidas.
É, história.
Antes dele não tinha nenhuma. Foi ali que a história foi cunhada e escrita durante muitos episódios. Ai, e aí tem um vídeo que escuta e fala, antigamente que era bom.
Esse podcast é muito bom, inclusive, desse Mega Man X, mas eu realmente eu adoraria fazer um podcast novo, porque, cara, Mega Man X é o melhor Mega Man da história.
Não tem um Mega Man X novo aí, Felipe? De graça, que a turma Dive? É de graça esse Dive?
De graça? Ah, X-Dive, de celular, né?
X-Dive, é, parece ser bonzão, mano, que joga elogio pra caralho.
Eu nunca joguei, velho.
Eu acho que ele é de graça. Carece de fontes, mas vamos pesquisar.
Carece de fontes.
Cara, tipo, se eu falar aqui que é de graça, vai vir os caras. Não é de graça, não! Puta merda!
TCC e colocou no final assim, carece de fontes.
É gratuito, acabei de ver no Steam aqui, gratuito para jogar.
Mega Man. Olha aí, mano. Pô, tá bonitinho, hein? Não, tá bonitinho não, tá bem feio, né?
Não, celular, Jundi, porra.
Sim, celular é, né? iPod. Acho que o Mega Man X é o que mais teve versões diversas aí, né? Teve o original do Super Nintendo, teve lá o Maverick, né? Hunter. E depois, aí teve esse daí. Cara, doideira, né? Mas enfim, não é sobre isso. Vamos falar sobre a saga clássica de Mega Man. E decidimos aqui, inicialmente, nesse remake, fazer o nosso especial para Mega Man 1, 2 e 3. Lembrando que já fizemos um podcast sobre a série clássica do Mega Man. Inclusive, esse podcast aqui é um remake daquele podcast, né?
Ele já tá defasado, inclusive.
Exatamente. Porque aquele a gente falou... sobre todos os Mega Mans clássicos, né? Que já existem novos, né? Esse podcast do Mega Man clássico, no edição número 79, tem 547.
É loucura.
Comentários, né? E tem 98 vidas do carinha do Zé da Maratona. Olha
aí, tá vendo?
Zé Maratona. Vamos lá, vamos começar os trabalhos aqui? Mega Man 1! Quando é que começou tudo isso, né? 1987, Capcom lançou Mega Man 1 para o Nintendinho. Falei, Bruno, começou tudo ali, né?
Sim, foi no primeiro. E foi um trabalho... Aliás, eu tava considerando uma coisa, eu tava pensando isso esses dias. A gente dá muito crédito, mas muito crédito mesmo pro Inafune como sendo o grande nome de Mega Man, né? Sendo que no jogo original... Na verdade, ele é o artista, ele é um dos membros da equipe de arte. Ele não foi o criador do design do personagem e nem era game designer nem diretor no primeiro jogo da franquia, né? Claro que ele teve a importância, né, pra franquia, principalmente ali no terceiro, quarto jogo, né, quando ele assumiu outros papéis.
Não.
Mas é curioso como a gente acaba dando crédito pra ele, e claro que ele era parte da equipe ali, mas a criação do personagem mesmo... Foi do Akira Kitamura, né?
Mas porque ele foi se tornar depois, né? E aí, retroativamente, ele se tornou o cara, né?
Então, é que realmente, mais pra frente, ele acabou assumindo outros papéis, né? No 4, ele foi designer, e aí depois acabou virando produtor da franquia, né?
Sim.
Então foi um nome que acabou ficando na cabeça das pessoas, porque era, assim, dos membros da equipe original, ele é o que continuava, ele seguia junto com o jogo, né? Agora, assim, o curioso é que Mega Man sempre foi um jogo muito querido, assim, pelos jogadores, mas nunca foi um estouro de venda, assim, sabe? Pra Capcom não é uma das franquias que mais move unidades, mas é uma franquia muito longeva. Se você parar pra pensar, Mega Man lá desde o início até hoje é uma das franquias da Capcom que tem mais jogos, né? Mais iterações.
É, uma das que mais tá... É, tem frequência, né, com o passar dos anos aí. Apesar de que ela tá meio embaixo, né? Existe um rolê meio embaixo.
A gente teve o 11 em 2018, né? Não é tanto tempo assim. É porque, como o Bruno falou, não é uma franquia que é extremamente rentável, vamos dizer assim. A Capcom não precisa voltar pra ela toda hora também, né? Mas ela volta de tempos em tempos e ela ainda tá ativa, né? E a expectativa é que exista um próximo também, talvez daqui a alguns anos aí, porque... É um produto que não só ele tem lançamentos novos de tempos em tempos, né? Mesmo que esse gap seja grande, ela tem muitos relançamentos, né? Coletânea de Mega Man é um negócio que acontece o tempo inteiro, assim. Então é...
A vantagem tá de ter muitos jogos, evidência. Né?
Exatamente. Inclusive eles conseguem fazer várias coletâneas diferentes, né? Eles nunca fazem uma botando tudo junto, assim.
Inclusive, é muito importante isso que o Felipe falou, porque considerando esse gap aí que é normal de Mega Man, 2018 pra cá é uma espera até curta. Se você pensar na franquia clássica...
O primeiro Mega Man, ele é muito objetivo, né? Cara, telinha lá, aperta start, já aparece os seis inimigos, né? Aparecem os seis inimigos lá pra você escolher qual estágio você vai querer. Isso já era muito legal, né? Porque você escolhia onde você vai. Não era um jogo te guiando. Ah, é fase 1, fase 2, fase 3. Exato. Não, você escolhe pra onde você quer ir. Né?
É engraçado porque... antes do Mega Man, não só do Mega Man, mas dos jogos desse período aí da Capcom, a maioria dos jogos que eles tinham pra videogame eram jogos que eram do arcade e ia pro videogame, né? E aí no arcade, basicamente a ideia é você comer a ficha do jogador e é isso, né? Então os jogos ali, eles costumam ser às vezes mais lineares mesmo, que é pra realmente você ter, sabe, um padrão de jogo pra todo mundo, assim. No caso do Mega Man... Como é um jogo de videogame, às vezes você quer dar um senso maior de valor pra ele, eu acho, talvez. E aí essa ideia do jogador poder não só poder escolher pra onde ele vai, mas na verdade o jogo, de certa forma, necessitar que o jogador escolha o caminho certo, vamos dizer assim. Não que é impossível você matar os chefes, né, os mans, os robôs com a busta dele normal, mas
sim,
você tem uma habilidade de um chefe que vai ser melhor em outro, né, então... Só que naquela época, hoje em dia, pô, você entra na internet, você descobre qual que é melhor contra o outro e acabou, já era. Naquela época, a pessoa tinha que jogar várias vezes até ela aprender. Ah, por qual fase eu começo, qual habilidade eu pego pra matar tal, entendeu? E eu acho que esse senso aí dá uma... Realmente esse fator de replay, esse fator de o jogador tá tirando o valor daquele... do
que foi pago naquele jogo. Ele meio que dá uma inflada no conteúdo, né,
Felipe? Um pouco, assim,
vai jogar bem mais...
Exato, só que de forma completamente natural, assim, é algo muito bem pensado.
Não, é genial, queria eu que mais jogos tivessem isso.
É o jogador tendo que experimentar com o jogo, pra ele de fato aprender o jogo, assim.
Dois grandes legados que o Mega Man trouxe pro mundo dos videogames é justamente essa questão. É óbvio que a gente já tinha jogos não lineares, o próprio Metroid tinha isso, mas é uma não linearidade diferente. Porque aqui você tem os estágios, não é um mundo contínuo, só que você pode encarar os chefes em ordem diferente e a questão justamente de ter fraquezas, né? Ou seja, o jogador exploraria o mundo do jogo e ele descobriria habilidades para serem usadas em locais específicos ou em bosses específicos, nos chefões, né? Que o tornaria o caminho mais fácil ou mais difícil, né? Então, isso é uma premissa que a gente viu muitas vezes depois no mundo dos videogames, desde então nos videogames, né?
Sim.
Você tem muitos jogos em que a arma tal é a mais forte pra matar tal inimigo, ou a ordem que você vai abordar os mundos dos jogos, ela é aberta pra que você explore da maneira que melhor te prover. E você vê que esse é o fator que permanece dentro da franquia Mega Man, aquela coisa de você pode... escolher a sequência que você vai enfrentar seus inimigos e, por consequência, o quão fácil ou difícil pode ser o seu caminho depende de você, depende das suas escolhas, ou seja, as suas escolhas importam de verdade no jogo. E essa questão de que o mundo e os inimigos reagem às habilidades que você tem de maneira diferente. Não é simplesmente chegar e atirar e acabou.
No Mega Man 1, a ordem que normalmente escolhem é você começar pelo Bomberman, né? Que você consegue matar de boas com a sua arma.
Todos os inimigos
você consegue matar
com a Buster normal. Todos, né?
Mas como é um jogo que ele é extremamente desafiador no trajeto até o chefe, então às vezes você chega com um life menor, né? Você chega com meio life, às vezes quase morrendo já. Então qualquer pancadinha você pode morrer e a vida é muito valiosa nesses primeiros Mega Mans, né? Que, cara, você... Um pulo errado, você morre. Na fase, você... Não sei se você lembra do Guts Man. Cara, tem uma hora que vem uma plataforminha que você pula e ela desce.
Sim, as plataformas que elas vão dobrando aí.
Caraca, você pode cair. É típico pra você morrer, mas você pode dar game over ali, mano.
E é muito rápido.
Muito rápido. Sim,
a animação é tipo frame, né? Caramba.
O Mega Man 1, principalmente, ele se apoiava bastante nisso, né? Nessa dificuldade. Às vezes até chata mesmo, né? De você... Cara, você tinha que ser o Neo.
É que eu acho que era o reflexo da época, cara. Não era assim, vamos fazer um jogo difícil pra galera jogar muito porque é difícil. Os jogos daquela época eram assim. Hoje em dia se pensa em qualidade de vida, em fator replay, em como a gente pode se tornar um jogo mais acessível. Mas naquela época era, puta, era muito isso daí. Muito isso daí de... É difícil e lide com isso.
Você, às vezes, conseguia... É, inicialmente, você poderia até ter uma noção de olhar os chefões. Quando você começava ali, ele mostrava, né? Tinha o Cutman, que tinha uma tesourinha na cabeça. Tinha o Gutsman, que é um cara fortão. Tinha um Iceman, né? Que ele tá meio com a roupinha de frio. Aí tem o Bomberman, né? Que você acredita que é um cara que solta bomba, né? Tem o Fireman, que tem um fogo na cabeça. E tem o Elecman, que é o que solta eletricidade, né? Pela lógica, você acredita o quê? Se você enfrentar o Iceman, com o poder dele, você consegue enfrentar o Fireman de boas. Pelo menos na lógica, né? Nessa lógica aqui, você consegue fazer isso. E eu sempre começava com gelo. Sempre começava, tanto que no Mega Man X, eu começava no Pinguim. Na fase do Pinguim. Não é a mais recomendada, mas eu já me acostumei a fazer
a rota isso aí. Tradicional da galera hoje é começar com o Bomberman, né?
Exato. Exatamente.
Apesar que, assim, a rota... Se você fizer as escolhas certas, começando de praticamente qualquer um, você consegue seguir o jogo
sim,
normal.
Sim, sim, é. O jogo é feito pra você matar os chefões, independente de você estar com poder ou não, como tu falou. Entendeu?
Você consegue, é o que a gente falou, você consegue, só que existe um...
Não, mas um mesmo em termos de habilidade, vamos supor. É. Se o Jandir souber o que fazer, ele começou no Iceman, ele sabe, por exemplo, ah, arma de gelo, fogo. Aí vai lá no fogo. Fire, é. Entendeu? Então tem, é esse o ponto. O problema é se você chega num ponto e como é, que você simplesmente escolhe na doida. Ah, vou escolher aqui e não importa. E
mas, por exemplo, se você sabe pedra, papel e tesoura, você tá ligado que pedra quebra tesoura, né? Então você tem o Gutsman, que é o cara da pedra, você consegue matar o Cutman usando pedra. Então é isso. Tem uma lógica, entendeu? Não é à toa a parada. Mas existe uma lógica aplicada ali.
Mas naquela época vocês estavam ligados o que era
pedra? Não, não, zero, zero. Você escolhia simplesmente pela feição do cidadão e vamos nessa.
É, não, mas dava pra ver, sim. Porque, assim, quando você ia trocando de arma e você ia usando nos inimigos, você ia perceber lá no boss. Essa arma aqui tá arrancando um pouquinho de sangue mais que o normal, tá dando um dano maior, né? Você podia até não saber diretamente, mas você percebia. Então, claro que na época eu não sabia... exatamente a relação direta entre um elemento e outro, uma arma de um boss pro outro, mas você conseguia perceber dentro do mundo do jogo.
E esse conceito de pegar o poder do chefe eu achava muito animal, cara. Tipo, de ter uma habilidade, sabe, que muda cada chefe que você mata.
Exato, ele mostrava isso. O Mega Man mudava de cor pra refletir o poder que ele tinha recebido do boss, né? Que o poder que ele tava usando era refletido na cor da armadura. Porque a mecânica do Mega Man é justamente isso, né? Ele ele pega a habilidade do outro robô. Ele derrota o robô, ele pega pra si a habilidade. Aliás, é esse o diferencial do Mega Man, né? O poder dele, até pra traçar um paralelo aí com o Persona, né? Abraço, Bin Ramone. É que ele, tal qual os protagonistas do Persona, né? Que ele é, entre os membros da equipe, o único que tem justamente a capacidade de poder usar... múltiplas personas, né? De poder absorver múltiplos daqueles recursos, que é o mesmo caso do poder do Mega Man aqui. E outra grande influência que ele tem em outros jogos, inclusive no próprio 99 vidas, sabe qual é? Aquela questão de você, no final do jogo, ter que enfrentar os bosses de fase novamente, numa sequência, né?
É... Esse é um clássico, era um saco, mas era um clássico, né? Mas mostrava que você... estava apto, né? Você aprendeu durante o jogo como matar aqueles inimigos. Então, eles já não eram mais adversários tão difíceis assim. Porque você, como você já estava com todas as armas, né? Você conseguiria até matar esses bosses com uma certa facilidade, né? A diferença, assim, tu fala do Persona aí, né? Mas se a gente pensar que Mega Man sempre foi um jogo single player, né? E principalmente os primeiros aqui, era bem diferente de... tipo um Overwatch da vida, que é multiplayer, né? Você joga com várias pessoas e tudo mais. O Mega Man é um jogo de plataforma single player que dá pra jogar de boa, diferente de um LOL, sabe? Você joga com várias pessoas.
O cara é sujo, mano. E, felizmente, tem algum Mega Man no Game Pass, Jundi? Sabe me dizer?
No Game Pass? Uma boa pergunta, vou pesquisar. A música da fase do Cutman é uma das melhores do Mega Man 1. fazer bonitinha. Inclusive, ela já foi... Ela foi replicada em outros jogos da franquia Mega Man.
É difícil achar umas músicas ruins, na verdade, né? É uma verdade. Coisa absurda.
Não, Mega Man, assim, a franquia inteira, em termos de composição de trilha, é algo inacreditável. Você escuta, assim, e é difícil você achar uma música ruim, sabe? Mas do primeiro jogo, talvez a mais marcante pra mim, a mais icônica, seria a música do Gutsman. Mas tem muita música boa, não dá pra você falar assim, ó, essa aqui é boa, as outras não.
Tem muita música boa e geralmente tem uma muito, muito boa em cada jogo, né?
A do Alec Man também é muito boa, que ela vai... Você pensa assim, cara, Mega Man 1, ele tem basicamente a base de todas as músicas da franquia Mega Man. Porque a gente vê músicas muito semelhantes a essas que são tocadas no primeiro jogo, cara. É impressionante. Quem era que fazia, que era o Raimundão que fazia essas músicas do Mega Man? Ou não tinha, ou eles não acreditavam?
Matsumi, eu não esqueci o nome do primeiro, acho.
Não, era Manami Matsunai. Matsumai.
Inclusive, Jorge, posso dar uma dica aqui?
Por favor.
99 vidas, 424, Pancatop e Mega Man, porra.
Olha aí, rapaz. Boa dica.
Falar de música aí, porra.
Mega Man 1, ele é um dos jogos...
Posso falar só uma coisa antes, Juras, importante?
Pois não.
Que, assim, muita gente conhece o jogo como Mega Man, né? Que foi o nome que acabou ficando mais popular pra gente aqui. Mas teve uma galera que jogou o original lá na época, no cartuchinho, né, do Famicom, que era o Nintendinho japonês, jogou como Rockman, conhecia ele como Rockman. E eu acho que eu já até contei essa história aqui, que a primeira vez que eu joguei, é, Nintendinho, inclusive, no geral, mas foi o Mega Man, ou Rockman, era cartuchinho do Rockman.
Ó! Oh.
Foi na casa lá do meu amigo Denis, o Denis Joiqueda. Inclusive, um abraço, Denis. E, aliás, tem uma foto dessa época minha de escola lá no grupo dos patronos, cara. É uma foto que tá rolando lá no grupo da minha época de ensino fundamental, vejam só vocês, que tem o Denis Joiqueda nessa foto, e foi uma foto compartilhada pelo amigo Pedro, que é lá do grupo também, estudou comigo.
Conheci também como Rockman primeiro.
Rockman Kun, ouvinte clássico, abraço.
Exato, vencedor do Locadora de Elite aí.
Rockman Kun, que criou seu canal e
tem canal até hoje lá, pô, filme forte, é.
Filme forte aí.
Inclusive, muitos personagens ali foram, sim, influenciados, né, por ritmos musicais, nomes inspirados em música, no geral. Como a gente até chegou a falar lá no programa do Mega Man X, né?
É.
Só que aqui fazia muito mais sentido, porque aqui você tinha sua robozinha amiga lá, que era Ro, e aí a brincadeira do nome era justamente Rock, do Rockman, Rock and Roll, que era a assistente do Dr. Light.
Estados Unidos dá aquela estragadinha, né?
Estragou várias coisas do primeiro jogo, né? Estragou a capa do jogo na época.
Essa capa é uma das mais clássicas de jogo, não sei se vocês vão lembrar. É a polêmica do Mega Man aposentado lá.
Ah, o Mega Man adulto? Aquele do...
É de fato o Mega Man, né? Porque até se você pensar quando eles estavam fazendo o Mega Man, vários dos nomes de protótipo dele, os nomes que ele foi considerado, tinha Kid no meio. Porque ele é meio que um adolescente, talvez uma criança, sei lá.
Uma criança robô, mas é o Astro Exato. Boy, gente, né?
Tipo Astro Boy,
a origem exatamente. Do Mega Man é o, né?
Exatamente.
Até o design é bem, lembra muito, né?
É. E aí, só que por alguma razão virou Man, né?
Uma cópia, né?
E não Boy, ou Kid, igual era a ideia inicialmente. E aí, sei lá, na hora que os caras foram fazer a capa nos Estados Unidos, o cara falou, é o Mega Man. Aí eu falei, então faz um cara, né? Já que é
um... É, faz um homem vestido de azul. É
lendária, mano.
Porra, a própria foto do Dr. Will ali no final, um veão assim, eu sei, caraca, tá sinistro, podia ter um live action disso aí, hein? Vamos fazer em cima desse rolê aí, um live action do Mega Man?
Não teve um tipo um filme, talvez, feito nesse... Eu tô maluco, feito nessa viagem, nesse design horrível aí.
Ah, eu tô maluco, talvez tenha.
Mas, inclusive, na época, uma da Capcom do Japão ficou pé da vida quando os Estados Unidos, porque eles... culpavam talvez um pouco desse, não insucesso do Mega Man, mas essa falta de ser algo, uma franquia ainda maior, por conta dessas capas bizarras do começo aí da franquia, sabe?
Não, e ele pega tipo assim, a roupa amarela do Mega Man, que não é a principal, bota um cara todo torto, desenho feito pelo, né, uma criança na quarta série ali, quarta série não, alfabetização, né? Eu vou dizer, cara, que coisa bizarra, né, mano?
É, a capa da capa não fala com nada com nada, cara. O jogo é tão legal e o jogo é muito vendável. Se você
eu olhar achei uma entrevista aqui, ó. Yoshiki Okamoto ainda lamenta a famigerada capa do Mega Man.
Lamenta mesmo, é horrível.
Olha aqui, ó. Ele falando que lançado aí no Japão em 1987. Tará, a estreia do Bombardeiro Azul. Bombardeiro, é isso mesmo? O pessoal chama bombardeiro?
Ele é o Blue Bomber, né?
Tadadá, ó. Com o passar dos anos, Mega Man acabou entrando para a história por contar com uma das piores capas de todos os tempos, com Keiji Inafune chegando a acreditar o insucesso do jogo nos Estados Unidos àquela terrível arte. Olha. Porém, ele não foi o único que ficou indignado com a mudança, tendo participado da criação de diversos títulos extremamente populares, como Final Fight, Street Fighter 2 e Resident Evil. E Yoshiki Okamoto relembrou sua carreira em uma entrevista e nela aproveitou para dar uma opinião sobre a lendária capa. Ele falou o seguinte, aspas, "Então, a versão ocidental do Rockman é chamada de Mega Man. Você já viu a ilustração da capa? É um velho de meia calça azul usando um capacete. Ele está numa pose de caranguejo, com um tubo na mão. E eu não pude acreditar que aquilo foi permitido acontecer. Tipo, tenho certeza de que todo mundo odeia aquilo. Quero dizer, nós criamos aquele jogo juntos, sabe? Mas por que ele tinha que cruzar o oceano? Nós tivemos que ouvir as opiniões da equipe de marketing de lá, a Capcom Estados Unidos, sobre o que era atraente e popular. Se eu tivesse mais autoridade então, se eu fosse mais forte, nada disso teria acontecido. Isso é o que eu pensei. Na verdade, eu ainda penso nisso. No fim das contas, se eu tivesse a palavra final, poderia ter dito não." Ficou pistolaço o cara aqui, hein? Imagina, mano, você cruzou o oceano e aí a capa do seu jogo vira uma coisa absolutamente nada a ver.
Pegaram o seu boneco.
Na mente dessa galera dos Estados Unidos, a capa do japonês ela era muito infantilizada, né?
Sim.
E aí...
Pô, mas o jogo é meio infantilizoide, né, mano? O personagem é tipo
bonitinho, ele é uma criança, e tal,
carismático. É. Eu acho o Mega Man um dos personagens mais fodas da história dos videogames.
O começo da indústria dos videogames é muito bizarro por causa disso, né? Essas decisões, assim, completamente malucas, né? Até porque muita gente entrava nessa indústria sem ter experiência nenhuma, né? Porque não tinha muita experiência pra se ter, né? Não tinha tanto tempo de indústria, assim, principalmente pra mexer com marketing e tal. Então, era muito comum ver essas decisões, assim, naquela época. Hoje em dia você pensa, caramba, como é que isso pode ter sido aprovado por absolutamente qualquer ser humano, sabe? Mas isso era muito comum, né?
O Mega Man... ele não tem explicação da história nenhuma, né? Ele começa o jogo, você aperta start, escolhe os inimigos e vai, e passou. Quando você chega no final e mata o Dr. Willy, e você procura long plays, inclusive tem link na postagem aí, de 34 minutos pra você zerar, que é uma parada impossível de fazer, porque nem ninguém é maluco, né, de conseguir passar sem perder nenhuma vida, imagina a dificuldade que não é isso daqui tudo, aparece lá, né, tocando uma música maravilhosa, clássica do Mega Man. Mega Man terminou a dominação maligna do Dr. Willy e restaurou a paz no mundo. Entretanto, a batalha final vai continuar até que ele destrua todas as forças inimigas e consiga derrotá-las e tudo mais. Ele tá lá correndo, aparece os créditos e tudo mais. Do nada, Mega Man tira o capacete e tem um cabelinho preto assim. Nos créditos finais. E é isso, né? Vira um bonequinho lá. Ele fica olhando pro tempo. Ele encontra lá o Dr. Light. E é isso.
E o 1, ele tem uma particularidade que ele é o único que tem só 6 chefes, né?
Exato.
Na época, chefes. Os caras ainda não tinham a manha total do Nintendinho. Meio que por limite técnico mesmo. Eles não conseguiram botar 8. Depois, 8 virou o padrão da franquia.
Exatamente. Até que lá... em 1989, 2 anos depois, saiu em 88 e 89, né? Uma mistura, assim, porque eles são no Japão.
Eles são no Japão em 88, exatamente.
Chegou Mega Man 2, um jovem clássico chamado...
E diferentemente do primeiro que você falou, uma abertura das mais épicas e históricas do videogame. Thank you.
Abertura e música também, mano. Ele tem uma música que a gente vai falar daqui a pouco que...
Porra, a dramatização daquele comecinho do 2 ali é uma coisa de louco, cara. E a música, igual o Evan falou.
Inclusive, a música é um pouquinho semelhante à de encerramento do primeiro Mega Man, né? A batidinha e tudo mais, lentinha. Tem umas paradas que se misturam. Mas o negócio é que ele vem contando a história, né, do Dr. Willy até que ele vai subindo um prédio e chega no topo, tá o Mega Man sem capacete.
Sim.
E aí começa. É isso, caraca, meu Deus do céu, Mega Man.
O negócio que a gente não falou muito da música do Mega Man, no sentido de que o jeito que ela é feita, elas são todas músicas que é pra te botar elétrico, assim, né? Na pegada, naquela correria mesmo, assim, sabe, cara? Não fica parado, não, porque você vai tomar um tiro de algum inimigo, você tem que sair pulando aí pra essas plataformas difíceis pra caramba. Às vezes tem umas que caem, igual o jogo que a gente falou lá do primeiro. Então, é um jogo que o sentimento que tá te passando o tempo todo é de correria, cara. Vai andando, urgência, vai embora. Urgência, exatamente. E a música, cara, todas elas ela é muito fator de transmitir essa urgência, né?
É um jogo que se o cara jogar sem som, ele vira outro jogo, né?
Não tem nada a ver,
Perde totalmente
esse
rolê da urgência.
Tipo assim, eu tenho certeza absoluta que se você jogar sem som, você vai ficar meio paradão, assim, tentar jogar mais parecido com o Mario, sei lá o quê. Só que, não, o jogo é pra você ir tentando o mais rápido possível passar essa fase, sabe?
Eu acho que Mega Man é um dos poucos jogos que você realmente quer jogar escutando a música do jogo, né?
É, complementa muito a experiência.
Tem outros jogos que dá pra você jogar de boaça, tipo, ouvindo podcast e, né, escutando música, outras músicas e tudo. Mega Man, cara, você realmente faz parte da sua trajetória dentro do jogo do Mega Man escutar as músicas, né, que foram feitas pro jogo aqui. E, cara, como o Felipe falou, Mega Man 1, 6 chefes. Aqui já são 8, né? E já de cara ali a gente já tem 8 opções de chefes, né?
É o nítido caso de uma sequência que melhora muito o que veio no primeiro. Aliás, a Capcom tem um histórico bom disso aí, apesar que eu não acho justa a comparação com Street Fighter, né? Porque Street Fighter 1 nem jogo é.
O Mega Man 1 é bem melhor que Street Fighter 1.
Então não é justo comparar o Mega Man 1 com Street Fighter 1. Apesar que o Street Fighter 1 saiu no mesmo ano que o Mega Man 1, hein? Foi em 1987. Mas olha a diferença da qualidade de um produto com o outro. E a importância que cada jogo teve para sua respectiva franquia, né? Porque vamos ser bem honestos, a gente teve sorte que saiu Street Fighter 2. Pelo que foi o 1, ainda bem que Street Fighter 2 virou o fenômeno que ele virou. Porque se a gente fosse depender do sucesso do 1, a gente tava perdido. O Street Fighter pro mundo mesmo nasceu no 2. Agora, o caso do Mega Man 2, o que ele fez foi, sim, melhorar, né, o que já existia no 1. Então, assim, eles pegaram o que funcionou, vamos manter essa dinâmica legal aqui de escolher as fases e tal. Vamos manter a questão das fraquezas dos inimigos. Mas vamos ampliar o número de bosses, que acabou virando, né, o novo padrão. Então, 8 acabou virando esse número que nas sequências acabou se estabelecendo como número de chefes robôs. E, no geral, o gameplay tá muito mais redondinho, cara. Funciona muito melhor, assim.
É.
E a variedade de cenários e inimigos também no 2 é bem maior, né, Bruno?
Sim, você vê que no primeiro os visuais do cenário são bem mais simples.
É.
Mas no 2, cara, é tudo muito mais trabalhado.
A fase que muita gente começa aí, que é a do Airman lá, é um absurdo, pô.
É muito bonito.
Tem várias fases. A do gelo, eu pirava na do gelo, que vem aqueles inimigozinhos com um robozinho, mano.
Exato. Eu adorava, Evandro. Você tá
animal, porra. Quando apareceu no X, eu quase chorei, mano.
A do Bubble Man. Bubble Man era muito boa, porque, cara, era uma cachoeira zona e depois você tava debaixo d'água. Sim. E a música dessa fase, putz, Guila, que música maravilhosa. Já conhece, você já ouviu, cara, você escuta, você já ouviu em algum lugar.
Assim, a trilha do Mega Man 2, assim como o próprio jogo, assim, é considerado pra muitos fãs como o ápice da franquia.
Só não é o ápice porque tem Mega Man X,
né? Não, né? Inclusive, tem muita gente que acha que a franquia clássica é melhor do que Mega Man X, né?
Puta, não sei, mano.
Eu discordo. Coloquem aí nos comentários, endossem aí que Mega Man X é a melhor trilha sonora de todos os tempos. Da franquia Mega Man, no caso.
Mas aí, pra voltar lá na questão como o Evandro tava falando e você mencionou, a fase do Airman, você tá lá no céu, passa e vem as nuvenzinhas, esconde plataforma, aí você já tá no Woodman, que é uma fase na floresta, tem a folhagem, tem os inimigos pulando.
Mas é, então, a do Woodman também já tem verticalidade, sabe? Não é só você vai andar da esquerda pra direita o tempo todo. Ele tinha muita fase assim, que você ou descia muito, ou subia muito, ou ia pra um lado e subia algumas plataformas. É bem diferente, cara, todo o caminho que você faz.
E você, assim como o primeiro Mega Man, você podia usar as armas que você pegava dos chefões pra você passar as plataformas, né? Tipo, você criar alguns blocos. No caso aqui, você pode usar pra matar uns inimigos de forma mais rápida e tudo. Sempre existe uma forma de você passar sem usar nenhum item, né? Nenhuma arma que você tenha pegue recentemente, sei lá. Mas é um negócio muito legal porque você pode usar essas armas pra avançar no jogo. Porque no fim, Mega Man é um jogo de plataforma, né? A essência do jogo de plataforma tá aqui em Mega Man também.
De novo, é claro que é importante falar de plataforma, mas eu acho que o caso do Mega Man, ele tem um subgênero dele ali, que é o plataforma de ação. É o que o Felipe falou. Você vê que o jogo te dá um senso de urgência muito maior.
Mas é porque você não avança aqui se você não pular em plataformas, mano. O jogo, ele é todo em base de plataforma aqui, né?
Sim, mas até aí ele é um jogo de plataforma, mas ele não é uma plataforma comum. É isso que eu tô falando, é uma plataforma de ação. Ele tem um senso de urgência muito maior que o Mario. Por exemplo, no Mario, se você ficar parado, tá bom. Agora, no Mega Man, muitas plataformas estão ali se movendo e de repente você ficou parado nela, você morre. Ele sempre tá te instigando em não ficar parado, em continuar em movimento.
Caraca, Mega Man 2 é muito legal, né? Putz grila. E é um jogo que ele tem sua dificuldade, mas ele é menos desleal do que eu acho que o primeiro é, um pouquinho, sabe?
Cara, eu fui rejogar pra gente gravar aqui, na Legacy Collection, e eu achei muito mais difícil, mas eu não lembro dele ser tão mais difícil assim.
Pois é, mano.
Eu tive muito mais dificuldade.
Eu acho que tem a ver com o que o Bruno falou, cara. Eu acho que o polimento tem, tipo assim, o jeito que as fases são, o level design do 2 e a quantidade de armas também, o polimento que o 2 tem em relação ao gameplay, ele faz ficar um pouco mais fácil.
Sim.
Porque eu lembro de eu achar o primeiro, eu lembro de desistir de tentar terminar. De tão difícil que eu achava. Que eu fiz. E o segundo a gente terminou. Terminava direto no Turbo Game da galera lá que eu jogava. E era difícil também, mas dava pra terminar, sabe?
A música do Crash, man. Que fase legal, cara.
Eu também achei que, tipo assim, no 2 dá pra você mapear comportamento de inimigos e posicionamento de coisas e de plataformas e os projéteis dos inimigos, como eles vão vir e tal. Muito mais fácil que no primeiro. Eu acho que tem a ver com isso também, porque a inteligência artificial dos inimigos, assim, ela é meio mais doidona, então ela é um pouco menos padronizada do que no 2, parece pra mim, assim.
Agora, é importante a gente falar. A gente falou bastante do 2, mas lá no primeiro, a gente teve um remake lá no PSP do primeiro jogo, que é muito bom, que é o Mega Man Powered Up, que deu uma melhorada nisso e ainda além trouxe dois bosses novos.
Mas eu não joguei não, hein, Bruno?
Ele bota 8 chefes, né, no jogo.
Cara, é um jogo maravilhoso porque ele transforma, ele pega, né, o visual tradicional do Mega Man e transforma num negócio mais chibi, mais super deformed, sabe? Ele com cabeção, mas muito bonitinho, um visual lindíssimo em 3D, assim, construído com polígono, né? O jogo ainda é 2D, mas ele é construído com polígono, e ele ajusta bastante coisa do gameplay, cara. É muito legal esse Mega Man Power Up aí. Só pra citar que foi uma versão que eles fizeram pro PSP, né?
Mas é do Mega Man 1 ou do 2?
Do 1.
Ah, eu tô vendo aqui. É realmente legal. A gente teve uma fase desses jogos, personagens cabeçudos, né? A gente teve do Street Fighter cabeção. Tinha um embate, né, das franquias de luta também, cabeçudo. Qual era o nome do jogo, hein, Bruno? Esqueci o nome do jogo.
Do Street Fighter, o Puzzle Fighter, é isso?
Puzzle Fighter.
O Puzzle Fighter é, na verdade, aquele de puzzle mesmo. Aí não, o que saiu é o Pocket Fighter.
Pocket Fighter, exatamente.
Nessa coletânea nova do Street Fighter que tem no Switch, tem ele.
É.
Mas esse Mega Man cabeção aqui é meio estranho, né, ele aqui. Cabeça gigante, cara.
Mas é muito legal esse jogo, cara. O gameplay dele é gostosinho, Mega Man Cearense, jogo lindinho. Porra.
É o Funko Pop.
É, então, o visual meio Funko Pop, aquela coisa mais super deformed, sabe?
É. E aí, cara, você tem aqui no Mega Man 2 uma das maiores, se não a maior música da história do Mega Man, né? Depois que você mata todos os chefões, você vai pra a fase do Dr. Willy. Fazer o Dr. Willy toca esta música.
É muito essa música histórica, uma das melhores músicas dos videogames fácil.
Ah, cara, eu acho que a trilha do 2 como um todo é fortíssima, né? Willy Fortress é boa também, só eu não sei se eu colocaria ela como a minha favorita, porque tem muita música boa. A gente já falou isso, mas assim, cara...
É legal porque no Mega Man 2, além de você pegar os itens dos chefões, né, as armas... O Dr. Light, ele vai de vez em quando enviando um power-up novo pra você, né? E aí um que se usa bastante é aquele 2, que ele cria um jatinho, né? Que depois foi transformado no cachorro, né? O cachorro que ele vira tipo um foguetinho e...
Mas é, não, voa, não é, né? Bem... É, eles distinguem exatamente como power-up, tipo, como os itens mesmo, né?
Que você
usa, né?
Ele chama até... Tem até o número, né? Nos itens, isso, né? Assim, é 1, 2 e 3, né?
Exato. E depois, nas plataformas modernas aí, melhorou muito o uso deles, que você pode usar os botões a mais aí pra trocar, se não precisa entrar no menu, né?
Sim.
Que, pô, melhora demais a qualidade de vida do
É, jogo, ajudou bastante. Tipo na geração do próprio Super Nintendo ali, né? Se pensar que você trocava só com L e com R, né?
Exato.
E voltava e então. Tudo.
É, isso é um problema muito grave que a gente tinha nos originais, porque o controle do Nintendinho tinha só 2 botões de ação, né? E o Select Start, então não tinha nem como, né?
É, você jogando na época, você entende, né? Tipo assim, cara, é isso que tem. Não existe outra opção, né? Talvez se ele usasse o direcional pra cima ou pra baixo, né? Aí talvez confundisse, né, um pouco. Porque como ele não se abaixa nem... A gente usa o pra cima pra subir nas escadas, né?
É,
acho então. Que não daria não, né? E pra subir e pra descer, no caso, né?
Uhum.
Então seria confuso fazer isso. Mas é isso, Mega Man, né? Vence mais uma vez, Dr. Willy. E aparece o finalzinho dele voltando, andando de frente assim, chovendo e mostrando as paisagens, ele trocando as roupas. Bem bonitinho. É como sempre, a história de Mega Man nunca acaba aí, né? Sempre tem uma continuação. Eu achava muito legal dos jogos antigos, principalmente, que sempre aparecia o Thank You for Playing, né? É tão bonitinho isso aí. Galera agradecendo você a jogar. Do 99 existe uma mensagem de gratidão quase, né?
Exatamente.
Porra, e apareceu.
Se não fosse você, você mesmo aí. Tipo assim, é uma gratidão imensa, né? Nada disso teria acontecido. Teria sido, Só pra falar também que a partir do Mega Man 2 tinha password, né? Você podia colocar password no jogo pra avançar, né? As fases assim, aí você ganhava um passwordzinho.
E era um sistema até bem robusto de password, né? Porque lembrava item,
isso.
Lembrava a quantidade de cápsulas. Se você parar pra pensar na época, era bastante informação que ele guardava.
É.
Ele guardava item adicional, power-up. Era bem legal.
Em 1990 foi lançado Mega Man 3. Na abertura, né? Já é clássica.
Inclusive, ele é outro que disputa, né, da série clássica como um dos favoritos aí entre os fãs, né? Existe essa divisão entre os fãs, né, entre o 2 e o 3, porque o 3 indica a chegada do Proto Man.
É... Mas entre os chefões estão aqui Sparkman, Hardman, Gemini Man, Magnet Man, Shadow Man, Top Man, Needle Man e Snake Man. E é legal porque quando ele tinha um negocinho, porque a cabeça do Mega Man ele ficava no meio, né? E aí você colocava pra direita, o olho do Mega Man olhava
ele
pra direita.
Ele olhava pro inimigo, é.
Ai, bonitinho, caralho.
Mas aí você vê, né, como é que eu vou dizer, que as ideias pros chefes já começaram a ficar um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Que aí, pessoal, o que a gente vai fazer? O que vai ser o Man agora?
É.
Gemini Man, loucura de merda.
Gemini Man.
Começa a ficar, pra criar, fica
difícil, né? É o filme difícil, do Smith, né? Caralho. Gemini Man.
É.
Você tá ligado que esse Top Man é o cabeça de peão, né?
Exato,
é. É, mas as ideias de robô pra, né, pra franquia Mega Man, vou dizer também aí, né? É cada uma, bicho. É cada uma. Tem a parada agora de um dash, né? Você dá um dash, um esquibunda.
É, um slide, né? Não é bem um dash. O que eles introduziram no 3 foi...
É o começo do dash, né? Pra dar uma velocidade pro personagem também, né?
É mais pra ele passar por espaços menores também, desviar de inimigo, né?
Isso.
Ou passar por plataforma que cai.
Um novo desafio, assim, né? Mas vira um padrão da franquia também, né? Esse dash aí. A gente vai ter isso praticamente todos os jogos posteriores, né? Inclusive na do Mega Man X, a partir dali, ele dá um dash derrapando até pra ele conseguir chegar em lugares mais longe, né?
É, vira, tipo assim, meio que a cara do X ali, né? O dashzinho e tal. Né?
A botinha, quando você pega a botinha, né?
É.
Que é show também. Mas você já tem antes, né? Você já tem o dash antes, né? Mas vocês gostam de Mega Man 3?
Eu acho muito parecido com o 2, assim.
Daí pra frente é tudo muito parecido e não me pegava, mano.
Mas eu acho legal, assim. Eu acho que ele mantém, principalmente, aquela diversidade visual que o 2 trouxe muito. Eu falei lá da fase do Airman no 2, que acho que pra mim é um negócio que é muito além, assim. É, mesmo que o Mega Man 1 já fosse pra um jogo de Nintendinho bem bonito, assim, um dos jogos mais bonitos até do Nintendinho. É. O 2 e o 3, eles estão muito acima, né, cara? Com o uso de cor e... Sabe, o tamanho dos inimigos na tela, um bagulho que é tipo assim, o gameplay ainda mais frenético nesse sentido, mais urgente ainda, usando todas essas coisas a mais, assim, em tela, sabe? Eu acho que o 3, ele mantém esse espírito que o 2 já tinha, sabe? Acho que o 2, às vezes, ele é mais lembrado por talvez ter sido até esse salto, assim, um pouco em relação a 1. É, e o 3 é muito parecido pra mim, assim.
Inclusive, isso é uma constante na franquia, né? No Nintendinho você vê uma evolução constante, né? No visual mesmo, de um jogo pro outro. Inclusive você pega ali Mega Man 4, 5 e 6. O 6 é um jogo lindíssimo, assim, são jogos que nem parecem que são do Nintendinho, sabe? Você vê que o pessoal não se conformou, assim, apesar de eles não serem tão celebrados, né, quanto a trilogia original. Apesar que o 4 ainda é celebrado, que ele teve a introdução do Charge, né, do Mega Buster. Foi o primeiro jogo que teve você carregar a Mega Buster, que é um movimento icônico da série, da franquia.
No Mega Man 3 aqui, tem uma fase, a fase do Shadow Man, que ele fica apagando a luz de vez em quando. É muito semelhante à do Spark Mandrill ali do Mega Man X, né? Que também ele fica apagando a luz. Ou seja, Mega Man é uma franquia que sempre reutiliza determinados conceitos em jogos posteriores, né? Eu não acho ruim, não. Acho legal. É a forma de você revisitar em novas gerações, em novas formas de jogabilidade também, né? Porque os jogos vão melhorando com o tempo, a jogabilidade. E acho que ele é legal. O Mega Man faz isso muito bem.
Inclusive, o Proto Man que a gente já mencionou é aquela figura clássica do anti-herói, né? Aquela figura que no começo começa como um oponente, mas no decorrer do jogo ele vira aquela coisa do frenemy, né? Do inimigo que se torna amigo, aquela figura que é mais forte, que meio que inspira o jogador, né, a se tornar mais forte e acaba se tornando amigo mais pra frente, que é o arquétipo que serve de molde pro próprio Zero.
Sim.
Né, mais pra frente na franquia.
É que viu a necessidade de criar mais personagens, né, pro universo do Mega Man, até pra contar a história, né?
Eu acho que, tipo assim, desse ponto de história, o 3 seja o mais interessante, né, por ter esse o primeiro robô e tal, e você ter alguma rivalidade, né? Porque, como a gente falou, do primeiro lá, você vai descobrir o que tá a treta entre Dr. Wily e Dr. Light, e, sei lá, se você quiser muito descobrir isso aí, né? Depois aqui ele vira algo mais interessante mesmo. Acho que o Proto Man é um personagem que traz alguma, sei lá, algum conflito pra história conjunta desses personagens todos, assim, que não tinha muito antes, né?
É, e lembrando que esse nome Proto-Man não é à toa, né? Que ele é o protótipo, ele é o primeiro robô. Ele é o robô zero, né? O Mega Man sendo a unidade 001, o Proto-Man seria a unidade zero. Mais uma vez a referência do zero aí, né?
A gente tem o cachorrão, né? O cachorrão aqui, a gente, ele aparece de vez em quando pra te ajudar a saltar em plataformas mais altas, né? E você pode subir nele pra voar, e você controla, né, a posição que ele vai, que é diferente do item 2 do Mega Man 2 ali, né? Aqui você consegue controlar, tipo assim, ele vira uma navinha e você vai andando pra cima e pra baixo, né?
É, ele toma o lugar desses itens, né?
Isso.
Torna eles um pouquinho mais interessantes, né?
Acho bem bacana. Em termos de jogabilidade, realmente é muito maneiro.
Então, e aí depois, a gente tá falando das versões do Nintendinho, claro, mas é importante lembrar que o Mega, depois disso, recebeu uma coletânea dos jogos do Mega Man do 1 ao 3, né? Que era o Mega Man Wily Wars, que naquele período que a Capcom meio que conseguiu se livrar daqueles termos do contrato que a Nintendo tinha de exclusividade, né? Acabou sendo um remake dos três jogos clássicos que saíram no Nintendinho pro Mega Drive, com gráfico refeito, com música remixada. Lembrando também que teve o Mega Man pro Game Gear, que era meio que uma coletânea dos melhores momentos, sabe? Ele pega um pouquinho de cada jogo pra montar o jogo ali no Game Gear. Agora, a versão do Mega Drive é até interessante, ele é um jogo mais bonito, assim, porque ele conta com os gráficos 16-bits, né? Diferente, eu não acho os gráficos do Nintendo feios, os gráficos 16-bits são apenas diferentes. Mas a música remixada, pra mim, não funcionou tanto. Eu ainda prefiro a trilha original do Nintendinho. É claro que é uma opção bacana pra quem só tinha o Mega na época e tal, mas eu acho que falta um pouco do charme, um pouco da essência que o Mega Man 8 Bits tinha, sabe?
O Proto-Man, ele tem um somzinho, né? E no finalzinho ele acaba salvando o Mega Man, né? Porque uns blocos uhum. depois de matar o Dr. Willy, os blocos caem em cima da cabeça do Dr. Willy e do Mega Man. E aí ele quebra depois esse bloco e salva o Mega Man. Coisa que a gente vai ver depois, uma continuação. Inclusive aparece no Mega Man é meio introspectivo nos seus finais, né? Ele sempre aparece, ele tá sempre olhando pro tempo. Ele tá vendo as coisas, tudo. Aí do nada ele vê uma fotinha... A imagem do Proto-Man projetada no céu, assim, sabe? E ele fica olhando, meio grato com as coisas. Muito obrigado, Proto-Man, por tudo que você fez. Aí toca a musiquinha bonitinha e tudo, e acaba. Mega Man 3, exatamente. Olha aí, hein? Falamos de Mega Man 1, 2 e 3. Será que vale fazer dos outros no futuro?
Se for do X, vale.
Hein? Hein, Bruno?
X e X4, vamos fazer um remake só com os dois, tá ligado? Pelo que a galera mais grata.
Eu gosto da trilogia do X1, X2 e X3.
Eu gosto muito do X4, joguei muito no Play 1.
X2 é maravilhoso.
X4 e seu jet ski.
O X4 sim precisa de um remake, porque ele foi com um monte de jogo lá. A gente fez um episódio que foi do X2 ao X8. Isso é injusto.
O X é que merece.
O X já teve programa sozinho.
É de 30 minutos, Bruno. 15 minutos de abertura.
Tá ótimo.
Ou, pra finalizar, eu queria indicar uma pessoa que quer ter uma overdose de conteúdo de Mega Man aí.
É.
Lembra do glorioso Diogo, GameCube, lá do Nowloading, que depois criou o Phoenix Down?
Olha aí, faz 500 muito vídeos bom. Pro
YouTube. Diego, aliás, eu falei Diogo, ó. Diogo é o que grava mosqueteiros comigo, Diogo Herbert. No caso aqui é o Diego. Diego GameCube, Diego CG. Ele é maníaco pro Mega Man. E ele criou um tempo atrás um canal de YouTube chamado Story Mode. E a ideia desse canal é simplesmente ele terminar todos os Mega Mans, de 1 até o 8. Fazendo, passando todos os chefes, aí cada chefe é um vídeo. E tipo assim, tem lá a playlist no canal dele com, cara, todos os vídeos de todos os chefes de todos os Mega Man. É maníaco, bom, é maníaco o maluco. O Diego é doido. E aí tem, quem quiser assistir vai estar linkado aí. E é o Nego que tá fazendo conteúdo na internet, ó. Antes do 99, eu acho. Porque ele era do Nowload.
Décadas.
Décadas. Diego e Phoenix Down é um trampo do caralho, mano. Se você é um fã de Mega Man obcecado igual ele, assiste lá que é muito maneiro. Que ele vai explicando, mostrando curiosidade, mostrando as fases, não sei o quê. É bem da hora.
Phoenix Down é um daqueles projetos que surgiu após o final do download. Né?
Exatamente.
Algum tempo depois surgiu Jogabilidade e do outro lado surgiu o Phoenix Down.
E esse outro canal que ele criou chama Story Mode, é bem da hora também. Pra quem gosta de jogo antigo aí e tudo mais, vou mandar um link pra vocês aí, ó. Mano, é muito, muito maníaco pro Mega Man, sabe? Quando ele postou, eu falei, bicho, é muito vídeo, é muito chefe de Mega Man que tem, pro cara mostrar tudo. E ele mostrou. Tanto da série clássica quanto do X, é doido. Do X, ó, Projeto Mega Man X, todos os episódios. Tem 30 vídeos a playlist do Mega Man X.
Pô, aí sim, Mega Man X é sucesso. É sucesso.
Assistam lá porque ele manda muito, mano.
É maneiro porque ele vai passando por fase, fazendo explicações, né? De curiosidades do jogo e tudo. Quem gosta de Mega Man é uma dica boa aí. Story Mode. Pesquisa aí no YouTube ou link na postagem aqui pra você ir direto. Vamos lá, vamos pras notas! Notas de 0 a 99 vidas. Para o quê? Para o jogo favorito dos três aí? Ou pros três aí? Se considerar um projeto. Projeto Mega Man.
Projeto Mega Man é os vídeos do Diego, pô.
O pacote. Eu vou dar 90 vidas pros três, tá? Pros três Mega Mans. Eu acho que é um bom complemento você jogar os três na sequência, inclusive. São o 2, especialmente, é um jogaço, né? Ele melhora tudo relacionado ao primeiro. Mas no pacote aí, 90 vidas, eu acho que é bem bonito pros três jogos. 99 vidas de Mega Man é só o X mesmo, né? Porque de resto... Sucesso. Felipe!
Cara, na verdade, eu vou discordar de você, Jurandir.
Pois não.
Porque pra mim, 2 e 3 é 99 vidas. São jogos, assim, muito redondos. Foi, acho que, a segunda ou a terceira vez que eu rejoguei eles nos últimos 3, 4 anos aí. Porque, por causa das coletâneas aí. E o 2 e o 3 são jogos, assim, fantásticos e muito tranquilos de pegar. O 1 realmente é um que é muito difícil, assim. É de, acho que de acostumar, talvez. Mas eu não vou nem tirar muito por conta dele, não. Porque, cara, o que 2 e 3 são. E a influência que Mega Man teve dali pra frente, né? E o que ele construiu como franquia dali pra frente. Eu acho que tudo merece 99 vidas mesmo. Com o 2 aí, provavelmente, sendo o pacote mais fechadinho. Mas o 3 ali, muito próximo também, velho.
Muito bem. Evandrilson...
Cara, eu tô com juros, acho que olhando pra trilogia, não são 90 vidas. É, marcou época. Eu acho o personagem, o Mega Man, o avatar do Mega Man, o bonequinho azul, muito icônico, muito carismático. E ele é um monte de sprites mega simples, sabe? E é muito legal, tipo, o jeito que ele foi montado, a história que ele quer contar, mesmo sendo muito simples, a gente se identifica e, porra, a cena icônica da abertura do 2 é muito maneira.
Sabe que é muito louco também? Quando você olha o Blue Bomber do Nintendinho, você hoje em dia já até meio que na sua cabeça enxerga o Mega Man mais moderninho, tá ligado? Sim. Você sabe que é só uma representação de um personagem que você conhece de outra forma, mais definida e melhor desenhado hoje em dia. Tão icônico que todos os designs dele são.
O antigo provavelmente não tem isso, o primeirão do NES. Mas se você pegar o sprite do X, por exemplo, e fizer aquele teste de colocar só a silhueta dele de sombra, você reconhece que é o Mega Man, sabe?
É.
E isso é um esquema de design de personagem animal. Você fala, animal, você olhar só o preto daquele desenho e falar assim, eu sei que personagem que é. E o Mega Man tem isso, sabe? No X com certeza tem isso. Mas então, 90 vidas, eu acho uma ótima trilogia. Muito lembra aquela época de Top Gear, né? Como
Turbo Game. Mas tinha o Top Game também, filho.
Top Game, por isso que eu confundi, é. Esses clones de Nintendinho, cara, todo mundo tinha um cartucho de Mega Man que alguém pegava emprestado ou alugava, sabe? Me lembra muito essa época de ir na casa da galera. Eu lembro de ficar anotando em caderno. Ah, matou esse, deu tal arma. E essa arma é forte contra outro chefe. Tentando montar sua própria revista pra matar o chefe, tá? Então, assim, o 2 eu daria 99 vidas se fosse ele sozinho. Mas pra trilogia, eu dou 90. É um bom jogo, mano. O Bin Ramone, que a gente homenageou ele o cast todo, usa um belíssimo avatar.
O negócio, sabe o que ela é? É que o Mega Man, depois do 3 ali, a gente fez da trilogia aqui, e logo em seguida foi lançado o Super Nintendo, né? E aí continuou saindo o Mega Man pro Nintendinho, né? O 4, 5, 6, né?
Nós estamos no PlayStation 5, continua saindo o GTA 5.
Que doideira, que doideira. Inclusive Mega Man 8... É um jogo maravilhoso.
Jurandir, o jogo mais aguardado do Play 5 é um jogo de Play 3, Jurandir.
Qual é?
Pode crer, né?
O The Last of Us.
Não, é não. Aí tá demais. E o God of War? Ninguém esqueceu disso? É o passou? É o quê?
God of War joga vôlei?
É. Vai ser esse ano ainda? Será? Você tá confiando?
Acredito.
Acredito, pô. Tem duas pessoas que estão falando pra acreditar, Felipe. Você e o Corey Barlog, né? Então não vamos ver. Que é, mano. Nesse caso aí, não. Nesse aí...
Tudo bem. Ô, Bruno, por favor.
Cara, é difícil dar uma nota pros três de uma vez, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar dar uma nota...
Eu vou dar uma nota pros três de uma vez.
É, vou dar um peso menor pro um.
É muito difícil.
Que é eu difícil, vou fazer, não vou esperar aqui, tá bom?
É. Eu tô fazendo um puto esforço, vocês não estão ligados.
Só saibam aqui que eu vou fazer.
Eu vou dar 98 vidas pra essa trilogia original.
Porra!
Sim, mas é muito em função do peso do 2 e do 3, que são jogos que são muito bons. Não são perfeitos, eles têm uns probleminhas sim, principalmente o 1. Tem muita queda, aquela coisa que, já que o Felipe falou de fé, tem muito leap of faith
em Mega Man. A mina de fé.
Muito, muito. Tipo, você tem que pular acreditando que você vai cair, fatalmente você vai cair no espinho e vai morrer. Aí depois você volta e evita o erro. Então tem muita coisa também de tentativa e erro, né? Mas pra quem quiser fazer videogame, tem jogos assim que... Quem pergunta, Bruno, que jogo você recomenda pra eu jogar se eu quero aprender a fazer videogame, cara? Mega Man 2 é um jogo que dá aula de game design. Na simplicidade dele, ele consegue construir...
Menos é mais, Bruno? Fogaça do Masterchef?
Pois é, então... Nesse caso, menos é mais, ele consegue entregar uma das melhores experiências. Não é só do Mega Man, é do mundo dos videogames, cara. Mega Man 2, pra mim, é nesse naipe, tá ligado? Ele te entrega uma experiência consistente na simplicidade, mas ele faz o... Faz Estrela Michelin, hein, Evandro? Estrela Michelin com simples.
Acima
com
da simples. Média,
Michelin! Então, 98 vidas aí pra trilogia. Com um peso menor pro primeiro, óbvio. E pra quem quiser jogar o 1, experimenta mesmo, na real, experimenta o Mega Man Powered Up, cara, é muito legal, é muito legal. Talvez, quem sabe, não apareça eventualmente na nova Plus do PlayStation, como é do PSP, e como o PSP tinha jogo bom, hein, mano, putz grila, velho.
Onde é que as pessoas podem encontrar a trilogia Mega Man clássica, sem ser no Emu Maníacos?
Você pode jogar no Nintendinho ou no Famicom. Você pode jogar no Mega Drive com o Willy Wars aí, que a gente falou.
O emulador?
Não, no Mega Drive. Ou nas plataformas modernas.
Mega Drive, vou comprar no Tectoy ali, é o Mega Drive.
Ué, tá vendendo. Se você for comprar no Tectoy, tá lá. Não sai do Tectoy até hoje. Mega Drive Master System. Você compra. Agora, nas plataformas modernas, nós tivemos as coletâneas, né? E então, se você quiser comprar... E eu acho que eles rodam de belezinha em modo de retrocompatibilidade.
E vive em promoção, mano.
Vive em promoção.
Eu acabei de ver no Xbox aqui, o Legacy Collection 1, que tem 1, 2 e 3, tá R$12,20 nesse momento.
Ô, louco. E nesse caso aí, compensa você pegar tanto a primeira quanto a segunda também, que a Legacy Collection 2 tem o 7, né, o 8, que é muito bom, Mega Man 8 também, sensacional, delicinha.
Pô, e se você foi aí... José Rumble Bundle na época, o que tinha de Mega Man Legacy Collection nos Rumble Bundle, eu tenho por causa disso, por causa que vinha nos
Rumble Bundle. Caralho, era bom demais, é um dolinho, porra,
exatamente.
Era bom.
Um dolita. Muito bem, fechamos! Fizemos aí o remake de Mega Man 1, 2 e 3 aqui no 99 Vidas. Quem você queria que a gente falasse aqui no futuro aqui da série remake? Temos aqui uma lista. Será que vai ser, vai ter um GTA novo? Tem San Andreas aí, hein? O próximo é San Andreas, hein? Será que vai ser?
Oito remakes, três vão ser GTA, isso.
Mas é um dos motivos de desistir essa franquia remake.
É por causa do GTA, é verdade. GTA. Que fez até o 5, né? No programa só.
Exato. Até o 4, se eu não me engano. Até o 4. É o 5
isso, que a gente até fez. Até o 4, é o 5 com o programa só, tá certo.
Existe a possibilidade da gente fazer remake de Warcraft 3 e depois fazer um específico de World of Warcraft. Acho que a gente não fez jus. A Warcraft. Deveríamos fazer. O que mais? Tá faltando o Braid, né? Podcast Braid. Vai enrolar podcast quando? Podcast
filosófico.
Notórios Indies?
É uma boa.
Com spoilers, né? Aí a gente pode falar com spoilers já aberto e tudo.
Falar de Braid sem spoiler em 2022 não dá, pô.
Daquele 4x4 só falta o Braid, né?
E o Alundra, nada?
Alundra?
É, pô, tem um cara lá.
E o Mass Effect?
Não, mas esses cast aí nunca tiveram, né?
Então, vocês estão preocupados com um remake quando não tem o cast do Alundra?
É um absurdo. Vou comentar. Vou dar 92 vidas. Vou mudar meu avatar pra Mega Man.
95,4.
Muito bem, fechamos. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.